Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Matheus, Davi o vilão, ele joga sujo.
E Yasmin como figurante, pra mim é uma pessoa que é planta.
Clima bom, clima agradável, que coisa maravilhosa. Boa noite! Boa noite para você que está assistindo o nosso MesaCast. Sejam muito bem-vindos. Com esse clima ameno que a gente recebe vocês, né? Toda terça-feira, na verdade, a gente acaba recebendo vocês assim, vai entender. Não sei por que, que eles ficam tão exaltados segunda-feira, é um dia de tanta paz dentro daquela casa. Enfim, né? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um QR Code aí na tela para você escanear e mandar sua mensagem, manda sua foto, seu áudio, seu vídeo, manda suas perguntas, que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Afinal de contas, hoje é terça-feira, então é dia de resultado de paredão. Vamos descobrir quem é que vai sair, né? Davi, Michel ou Alane, o que será que vai acontecer? Só o tempo dirá. Tá? Agora, olha só, vou ficar aqui conversando sobre Sincerão que rolou, sobre o paredão que vai rolar, sobre os barracos que se desenrolaram nessa terça-feira sozinha? Claro que não. Tenho convidados maravilhosos e ilustres hoje, nesta terça-feira aqui comigo. Dá uma olhada em quem está na nossa mesa! Ai, meu Deus! Recusam apresentações, queridas. Fátima Bernardes, Silvério Pereira, ó.
Ó, pra você também.
Gente, estou muito feliz, muito animada com o nosso bate-papo de hoje. A gente vai começar falando do Sincerão. Mas antes, vamos dar um rolê na casa. A gente tem a nossa régua aqui, que controla a casa de verdade. Todo mundo vem, acha que é mentira, mas é verdade. Podem escolher um lugar pra ir. Onde vocês querem ir?
Qualquer lugar?
Qualquer lugar, ó. Quarto gnomo, quarto fada, quarto magia, sala, piscina, cozinha, chuveiro, academia ou quarto líder. Talvez lá fora, não sei se tá aberto por causa do...
Cozinha.
Cozinha.
Conversa da cozinha é sempre boa, né?
Ó. Ah, só porque a Fátima aqui não tem ninguém.
Puxa, gente, não tem ninguém na cozinha pra conversar.
Ah, um vacilo. Vamos pro quarto líder.
Quarto líder, Silvério.
Eles estão fofocando. Ó, tão juntinho.
Eu ia lá fora, ela viu puta pra caralho com ela.
A gente ia acabar.
Um dia da alegria.
A gente ia.
Opa! Gente ia acabar. Opa! Tomaram uns porros.
Já? Nem deu coisa, nem deu certo.
Ah, eu acho que é pra eles se arrumarem.
É, deve ser. Pra botar a mala na dispensa.
Ah. Colocou ainda.
Ó. Oh. Quem quer pôr? A verdade é essa. Quem quer pôr? Quarta fada. Esse povo tá muito devagar pra noite de paredão.
É, todo mundo deitado, né?
Sim. Ah, meu Deus, a Fernanda dormindo. E... Fernanda doida dormindo de viseira. Toda mais da viseira.
Ah, mas elas estão de boa essa semana, né? Dá pra tirar um cochilo tranquilamente. Ah, elas estão fora do paredão.
Espectadoras ali, vendo o circo pegar fogo.
Ah, é bom.
Nossa. Quando não tá no paredão,
nossa, é tão bom. Você vê as coisas acontecendo quando você e nem os seus aliados estão no paredão.
Mas eu vou te falar uma coisa. Essas duas, eu tô pra ver criar raiz nessa cama, viu? Porque todas as vezes que eu ligo, elas estão deitadas nessa cama.
Menino, o Babu veio aqui domingo, falou a mesma coisa. Falou, gente, o pessoal da edição do programa já deve estar reclamando que só tem take delas aí. O Babu falou isso no domingo.
Mas Yasmin também fica muito deitada, gente.
Fica, né? Fica. Mas depois da saída do... Ó, o Davi
do botar. Mas eu vejo menos, assim, do que a Fernanda e a Pitel. São Matheus ajudando o Davi?
É, né?
Voltaram as pazes?
Ah,
que bonitinho.
Não vão chegar a romper.
Não vão.
Boa.
De tipo, ó, você é uma pessoa que eu voto e, tipo... Porque também ela fez um movimento de jogo...
Quem?
Que ela me deu essa informação. A gente, às vezes, não precisa falar as coisas aqui. A gente tem que ler as situações. Quando ela vota no BIM... Pra proteger o Davi, aí a pergunta que eu me faço é: se o BIM tivesse imune, seria aí uma bola da vez.
Estão falando de quem? Da Lânia?
Então ela não precisa dizer pra mim quem não
tinha. Das meninas do quarto?
Do grupinho. Ou a Lânia, ou o Bia.
Depois ela vai desenrolar.
Eu acho que uma das três.
Conversar, querer justificar, não sei o quê. Então ela não precisa falar isso, eu já sabia que eu era a opção de voto dela.
Eu acho que mais a
Lânia. Só que eu só atirei primeiro.
É, porque eu acho que a Isabelle não comenta nada do jogo.
Não, acho que a Isabelle não.
Muito bem com ele.
Eu
E a Isabelle vota nele declaradamente,
assim, nome né? Comum, pra aproveitar o voto do Davi da Cunhã, é pra eu.
Uhum. Tá bom, é, chega aqui, já tô ficando com vontade de comer esse polvilho.
Não, eu pensei que era um ovo de Páscoa. Ali, aquele bowl ali no meio da quebradinha assim, eu olhei e falei, um ovo de Páscoa.
Já? Já? Meu Deus, são, tão né? cedo. Ó, é. Se eles ganharem ovo de Páscoa e não vier um ovo de Páscoa aqui...
Por favor.
Eu vou ficar chateada. Vocês não acham?
Sim, com certeza.
Ó... Olha lá, hein?
Tem uma coisa, Ana Clara, e você que é lá de dentro, né, que saiu de lá, pode me falar? Assim,
diga.
As pessoas realmente, elas calculam a rota acreditando que um outro grupo rival vai mudar de atitude? Porque o que o Buda fala ali, ah, porque as meninas... Bom, ele realmente acredita que elas não vão votar nele em algum momento? Diante de tudo que tá acontecendo?
Eu não entendo essa linha de raciocínio, honestamente. Quando eu tava lá, pra mim, a pessoa não votou em mim uma vez... Não gosta de mim, vai votar em mim.
Uhum.
Sempre pode ter essa possibilidade. Chance menos 20 de mudar de opinião. Principalmente se eu não estou fazendo um movimento pra...
Mas você, como jogadora, você também insistia sempre na mesma pessoa?
Não.
Não.
Não, eu votava diferente, sabia? Votava bem diferente.
Porque eu acho que esse é um vício que a gente, que como telespectador, vê. É. Que as pessoas fazem, que dá errado.
Sim.
Que sempre que eles... escolhe uma pessoa pra ficar votando. Você fortalece, né? Mas parece que ninguém viu antes de entrar, né?
Eu acho que também, assim, quando a pessoa tá lá dentro, né? E ela tem inimizade com alguém, é muito difícil você fazer inimizade com outra pessoa, né? Poucos são os jogadores que têm a ideia de que é importante você diversificar o voto e, de fato, fazem. A maioria tem essa ideia, mas fala assim...
Na hora, né?
Vou nele já. Já votei nele tanto, deixa. Até ele sair, eu voto nele. Uhum.
Porque também aí só se queima com aquela pessoa,
só com
né?
ele. Só me queimo com ele, uhum. Entendeu?
Aí se ele fica também...
Aí é ruim, sabe? Mas aí não tem jeito. Quando eles pegam cisma com alguém... Por exemplo, o que tá acontecendo com o Davi agora. Quando cisma, não tem quem faça. O pessoal com a Lani também. Tá botando com a Fernanda.
Sim.
Quando
mas
começa...
É, mas é isso que me impressiona. Inclusive, no episódio de ontem, né? Assim... O Davi falar uma coisa e essas pessoas que já esperam que ele fale
Quem
coisas
é?
Desse tipo dela, né, assim, então assim, ficaram de uma surpresa. E aí eu fico me perguntando enquanto espectador, assim, gente, se eu tivesse dentro dessa casa e eu fosse contra esse rapaz e ele me dissesse isso, eu ia fazer só, tá, gente. Agora, se fosse alguém do meu lado que dissesse algo desse tipo, aí eu ficaria, por exemplo, quando a Raquel... É, colocou a carta do Rodriguinho ali pra triturar,
uhum.
Eu acho válido o sentimento deles, assim, caramba, a Raquel fez isso.
É, do nosso grupo.
É, por que que ela fez? Eu esperava isso de qualquer pessoa, mas por que que ela não botou a do Davi? Que é quem todo mundo aqui gostaria de ver a carta triturada. Né? Não, ela veio pra cima de mim, então assim, isso me surpreende. Mas vindo de alguém que já é declaradamente um inimigo, eu não entendo por que esse desespero todo.
Ah, é, eu acho que já tá numa fase que as pessoas estão muito no limite, né?
Cansadas, né?
Apesar da gente estar no meio... Ainda falta muita coisa? As pessoas já estão no limite, assim. E lá dentro é sempre muito flor da pele, sempre tudo muito inflamado. Então, qualquer besteira que acontece é um motivo pra tacar fogo na casa. Sempre tem as pessoas que se aproveitam da situação, né? Normal, acho que toda edição a gente vê isso e não tem jeito.
E eu acho que cada vez que o Tadeu explica pra eles que estar no quarto, que eles não se posicionarem, pesa contra eles...
Aí pronto.
Aí pronto, parece que eles... buscam uma oportunidade para fazer uma performance. É. É. Em alguns momentos, parece que é uma coisa muito... meio que estudada mesmo, assim. Ah, eu preciso aparecer nesse jogo de alguma maneira, porque eu não tô fazendo nada.
E isso que você falou aqui no começo, por que de segunda para terça eles ficam tão exaltados? Isso tem virado um sintoma dentro dessa edição. Assim.
Total.
De segunda para terça, realmente, eles se exaltam. Parece que eles vão resolver o problema ali, criando um caso... Pra que isso tenha um resultado no paredão.
É. A única coisa que me deixa muito decepcionada, assim, é que eles encaram o sincerão, encaram aquilo ali como uma oportunidade única. Sendo que eles moram juntos!
Gente.
O programa tá ao vivo, 24 horas! Depois eu não entendo.
Essa
não,
fala
me,
do... Ó,
me
ele
aguarda
disse
no sincerão.
Ao vivo.
Me aguarda no sincerão. Gente! Caraca! Meu Deus!
Pra mim, essa foi a fase da semana.
Eu acho que eles não pensam que, assim, que o que eles estão fazendo ao vivo o dia inteiro, que as pessoas estão vendo, vai ter a mesma repercussão do que na hora do programa, do ao vivo.
Total, eu entendo.
Ali eles têm,
assim,
é garantia total de que o que eu falar aqui, todo mundo vai
aparecer.
Então, é agora que eu vou descarregar
aquilo que eu tenho. Eu entendo totalmente isso, esse pensamento, essa linha de raciocínio de não. Pô, com Tadeu, falar com Tadeu, falar com… Tem um peso maior. Mas assim…
Nos dias de hoje, né, com rede, com tudo, com corte.
E assim, se você parar pra pensar, não é uma conversa sobre… Por exemplo, a conversa que o Luigi e o Bin tiveram no início do programa da antena, do Caracol. Eles não imaginam que esse tipo de coisa vai entrar, porque de fato…
Não vai, né?
Agora, se eu puxar uma briga com o Silvera no meio do programa… Óbvio!
Sim.
Pode ser 3 da tarde, vai entrar na edição, gente.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Mas eles esperam.
Sim. É.
Eles esperam.
Aí vai acumulando. Aí vai acumulando.
Por isso que fica aqui.
Levanta, já pronto.
Aí
já
pronto.
Tá.
Vamos ver umas cenas de ontem, um pouquinho do Sincerão? Vamos ver como é que foi.
Me coloquei como protagonista por motivos óbvios, eu me vejo assim. Coadjuvante, porque eu acho que a Fernanda é uma pessoa que ela tenta ficar chamando a atenção das pessoas, e aí ela trata mal, depois ela trata bem, mas ela não consegue a atenção que ela quer, porque ela quer isso justamente para chamar a atenção.
Já protagonizei muitos momentos de grandes embates aqui dentro da casa. Coloco a Leide como coadjuvante, ela quer ficar se metendo muito no jogo dos outros, né? Coloquei a Yasmin como figurante, pra mim é uma pessoa que é planta. Coloquei o Lucas aqui como um vilão da casa, que é um cara muito contraditório no que ele fala.
Figurante, eu acho o Matheus, eu acho que ele tem muito medo de como colocar essa opinião. De vilão, achei o Davi, exatamente pelo outro sincerão, que ele estufou o peito aqui, teve coragem de falar mentiroso e falso.
Coloquei o Bin como diretor do BBB, porque é uma pessoa que joga o jogo. A Leide também, que é muito importante para esse papel do protagonista também acontecer na minha história, né? Na história que eu vejo do programa, ela faz muito sentido nesse jogo. Pitel como mocinha, porque sempre tem uma palavra de conforto para entregar, para dar.
Eu me coloquei como diretora, porque me acho muito bem posicionada no jogo. Eu botei como coadjuvante a Isabelle, porque eu não vejo nenhum tipo de movimentação de jogo. Eu botei como canastrona a Bia, porque eu acho o jogo dela infantil. E como espectador, eu coloquei a Alane, porque eu acho que depois da saída de uma grande amiga sua, eu vi você um pouco apagada do jogo.
Eles não entenderam a brincadeira, né?
Não era pra fazer como eles
sua opinião,
estão vendo.
É.
Como é que eles achavam que o jogo tá acontecendo? Será que eles não percebem quem é que tá sempre no... Né? O Davi está em todas as situações, né? Em todos os momentos, seja com o grupo dele ou com o grupo contrário a ele, mas ele está ali aparecendo o tempo todo. Aí a pessoa vai e se coloca como protagonista.
Eu acho que o Tadeu ainda tentou dizer
explicar
isso,
né?
Mas
gente,
não ia sair.
Não usem isso nessa dinâmica para se promoverem e tal, e acabou que rolou isso durante a dinâmica. Né, o que realmente eu concordo. Assim, não era essa a história que a gente queria que vocês tivessem.
Pois é. Mas,
inclusive, perderam a oportunidade de fazer cutucadas ainda maiores ali dentro.
Exato, sabe? Assim, e além. Porque é óbvio que você vai falar da sua bolha. Mas você sair dali e olhar, tipo, ah, como é que o público deve estar olhando hoje, essa semana? Porque cada semana é uma semana,
sim,
né? Sempre, até cada dia é um dia nessa edição, cada hora é um barraco novo. Então assim, como é que o público deve estar olhando essa semana no BBB? Fulano é isso, ciclano é aquilo. Talvez você nem se colocasse, entendeu?
Exatamente. Mas eu acho que a Pitel foi a que chegou mais perto. Porque ela se colocou
como
diretora, ela não se colocou como protagonista. Na visão do grupo, da bolha dela, ela bota a Fernanda como a protagonista, mas você, ela tentou fazer a história que ela enxerga, e não pensando nela, né, individualmente. Deu explicações que eram mais, acho que foram mais relevantes sobre o que ela entendeu do jogo.
E diante
Fernanda, todo mundo botava protagonista pra eles mesmo.
Diante da Fernanda, como ela coloca como protagonista, né? Se ela se colocasse ali como coadjuvante, até faria mais sentido diante da dinâmica do jogo. Mas aí, Fátima, eu concordo com você, assim, porque o que a Pitel desenha ali, e pra depois o que a gente tem da conversa com a Pitel na cozinha com o Davi, eu acho, sinceramente, assim, a Pitel é uma das pessoas que mais sabe se colocar. Sabe, ela sabe chegar e falar. Quando ela vem conversar com o Davi e dizer assim, uhum, por que você faz isso depois sempre de uma briga? Ela não vem da maneira como a Lady veio questionar ele por que ele faz as coisas. Uhum. Ela vem trazendo uma informação que coloca ele pra pensar e dá oportunidade também dele se defender e dizer como ele faz. Eu faço isso porque eu faço isso na minha casa. Se essa aqui é a nossa casa, eu vou ficar fazendo assim. Mas ela não foi de confronto direto. Uhum.
Você acha que ela tem uma inteligência emocional, talvez, pra lidar com as situações?
Eu acho. Eu acho que a Pitel é...
Ela fazia isso também.
Também.
Né? Fazia, ela dizia, fazia. Você não pode ficar sentado na hora do show. Não, mas eu vejo... Não, mas como é que você ia se sentir... É. Se colocar um pouco no lugar do outro.
Quando
eu acho que ela faz
a Fernanda
um
falou da
Alane, né, também.
Da Alane, ela foi lá e disse assim, amiga, uhum, aí você foi demais. Não era pra você ter chegado nesse ponto. Então ela tem realmente um discernimento uhum bem interessante no jogo.
É, eu acho também que ela tem um bom senso, assim, no jeito de falar.
É.
O que assim...
Ela não... é crítica, mas ela sabe chegar.
Exato, o que não é demérito, tá? De quem não faz assim. Cada pessoa tem o seu jeito de se posicionar. Acho que dentro da situação que é o BBB, a melhor maneira realmente é sempre você ir com cautela, ir com cuidado. Porque se você vai para um embate muito direto... Como eu falei, tá tudo muito inflamado. Então, pra pessoa se ofender com aquilo que você tá falando, que às vezes nem é a sua intenção, é de ajudar,
uhum,
não custa.
Uhum. E para ofender as torcidas, que logo depois vão votar em você.
Exatamente.
Né?
Então, é uma mistura ali de um tudo. Inclusive, esse jogo, né, que eles não jogaram certo, mas tudo bem, foi o suficiente para acontecer um caos generalizado ontem na casa. Ontem, tudo começou, depois do Sincerão, com o Matheus, que se sentiu ofendido porque foi mencionado num dos jogos ali como espectador, né? E aí, depois disso, foi uma avalanche, foi uma bola de neve que foi rolando. Vamos assistir essa briga generalizada de outro mundo.
Acabou. Mas o que aconteceu?
Se ela quiser, ela vem resolver alguma coisa comigo.
Não foi, quero brigar com ninguém, só quero assim, porque chega pra mim, todo momento assim, ó. Aí, figurante, tu fica assim, o Davi faz as coisas e tu fica assim, de bracinho cruzado. Aqui, ó, Davi é o Davi. Se tiver alguma coisa pra falar, decidam com ele.
Ele me mandou calar a boca, todo mundo ficou sentado olhando. Tá, se não fosse pelo Bim,
cala a boca, não, falei,
e pelo
Rodriguinho...
Tá, peraí.
Não tô falando com você. Eu não tô falando com você, garoto.
Tá, Davi, depois.
Fica na tua, inútil, eu não tô falando com você.
Davi, olha.
É, você é inútil.
Eu lavo o banheiro, eu lavo, passo, varro a casa, lavo os pratos, faço comida.
Ai.
Você não vê você fazendo nada aqui dentro.
Tá, deixa eu só concluir, depois vocês vão...
Pode passar maquiagem pra ficar aqui na festa dançando.
Ah, ô, deixa eu conversar aqui.
Você é a maior inútil do jogo aqui.
É
pra mim
mesmo,
você não serve aqui pra nada no jogo.
Como é que é?
Pra mim você não serve pra nada aqui no jogo.
Não?
Pra nada.
Quem é que mandou a própria amiga pro paredão ontem que não soube contar voto?
O quê?
Você?
Eu não soube contar
você?
Voto, não. Queria puxar você mesmo.
Você não soube?
Não, queria puxar você mesmo.
Meu Deus do céu. Então, o Matheus começou só a né? Desculpa, galera. Eu acho muito engraçado que ele já vem no... Olha, não. Sim. Só pra dizer aqui, mas também... Tranquilo aqui, hein? Ele é muito... Ele não gosta.
E ele não se contém. O que eu gosto do Matheus é isso. Ele vai, mas ele já vai com o olho completamente vermelho. Ele já vai ruborizado. Então você já
Desculpa.
Sabe assim, que qualquer coisa ele vai se desequilibrar.
Tadinho.
E ele vai chorar, então não tem
ele
como
não
controlar.
É do embate. Ele não é do embate. Mas ele tem as opiniões dele, né? Então o Matheus chegou ali pra tentar conversar, mas aí logo depois...
Ele estava dizendo que a Yasmin tinha a oportunidade de falar direto pro Davi e não cobrar dele. Quando o Davi fala alguma coisa, que ela olhava para ele, cruzava o braço esperando uma reação, né? E aí pronto, aí começou.
Que é diferente do que o Davi faz, assim, quando o Davi responde ali pro final.
É.
Assim, eu acho isso, e ele olha para ela e diz, eu acho
isso. Eu quis puxar você mesmo. Nossa. Eu acho que tem muito disso, assim, que a Fátima falou. Eu acho que a Yasmin, ela também não é a pessoa que vai até o barraco, que vai até a situação. Eu falei isso em outro MesaCast aqui também. No início do jogo, as coisas iam buscando a Yasmin, mas ela se posicionava. Quando a coisa busca ela, ela se posiciona. Mas ela não vai atrás. Então ali meio que ela fica, tipo, fala alguma coisa pra eu falar só pra você ver. Ela não quer falar. Mas se você falar, ela vai falar.
Eu acho
a opinião
que
nesse
dela. Momento com o Davi é o momento em que ela... Meio
tá só esperando um...
Encontrou uma forma, né?
É.
De falar mais do que ela acha e do que ela pensa e tudo mais. Mas eu acho que ela mesma faz uma cobrança sobre ela, porque ela já disse mais de uma vez que não tem nenhuma história que seja relacionada a ela.
Uhum.
Ela percebia que ela estava É, circundando as principais histórias, né?
Sim.
E acho que agora, talvez, ela tenha achado que essa é a história dela.
Sim.
É, com a saída da Vanessa, né?
É, exato.
Com a saída da Vanessa, sozinha. Eu acredito que sim.
É. E essas rivalidades sempre dão um bom caldo no BBB, né? Assim, a gente vê nas outras edições, quando realmente dois participantes confrontavam-se, viravam dois antagonistas e protagonistas numa história, a gente sabia que realmente aquilo dali durava durante um bom tempo como o grande enredo da temporada.
Pelo menos até o paredão.
Até alguém sair.
Dependendo do resultado, todo mundo esquece um pouco e reorganiza a casa para outra semana.
A gente viu isso com Arthur e Jade, a gente viu isso com Manu e Prior, sabe? Aí a Vanessa com Davi, agora Yasmin com Davi. A gente sabe que isso gera roteiro.
É, quando você tem uma pessoa, né, que representa ali o seu embate direto, porque nessa situação nem se trata de grupos. Ali não se trata de grupos, porque tem, por exemplo, a Fernanda e a Pitel, elas têm várias opções para votar num outro grupo, Buda. Elas têm várias opções. Acho que a Yasmin e o Davi, eles já começaram a virar uma coisa que é... O Davi nem tanto, tá? Que eu acho até que ele passeia bem pelos votos.
Sim.
Mas a Yasmin, ela tem um embate direto com ele e ela quer tirar ele, ponto.
Uhum.
Então, assim, sempre que ele puder ser votado, né? Acho que vai ser a opção dela.
Uhum.
Mas a briga não parou por aí, o barraco continuou. Ainda mais que eles estavam brigando no meio do gramado, né? E eu acho que essa edição tem uma característica que é muito boa. Se eu tô discutindo contigo, eles ficam em volta. Né? Eles ficam em volta, sim. Só esperando pra poder entrar.
Uhum.
Ou então só pra ver.
Ou só pra fingir que tá apartando.
É, só pra ver,
opa,
pra depois
opa,
alguém.
Disso.
Alguém vai falar assim: não, não, eu falei, não, não falou que eu tava lá.
Briga de escola mesmo, assim.
É briga de escola pra eles, é o jogo de tênis deles. Então a briga vai migrando e migrou e foi uma mistura ali de Brasil com Egito. Então a briga que era do Davi e da Yasmin, daqui a pouco entrou uma Lady, o nome do Bin saiu e uma Lani, foi uma loucura. Vamos ver.
Você queria mandar o Bin? Você queria mandar o Bin?
Óbvio que não.
Você queria mandar o Bin?
Óbvio que não.
Apareceu que você queria mandar o Bin, viu?
Oi?
Tá, peraí. Deixa eu.
Por que eu vou querer mandar o Bin?
Ó.
Por que eu quero mandar o Bin, garoto? Fala, não faz sentido nenhum o que você tá falando.
Porque você queria votar na pessoa que fosse mais votada, porque você não queria ir pro paredão.
Eu queria ir pro paredão,
não, eu queria te mandar pro paredão.
Aí tava armando pra querer botar ele no paredão.
Senão eu iria votar no Bin, eu não votei no Bin.
Aí tava armando você a lei pra querer botar o cara no paredão.
Meu amor.
Aí o cara saiu com a sorte de Yasmin, tava você o cara hoje.
Você tá aqui na cozinha falando de mim? Não, você tá na cozinha, tô comendo tudo. Você tá na cozinha falando de mim pro Matheus, foi pro banheiro falar, por que não falou comigo? Ah, porque ela não é meu top 5.
Por que você não fala que...
Porque ela não é meu top 5.
Por que você não fala que você queria botar o Bin Laden no paredão?
Eu queria botar o Bin Laden, eu quero defender as minhas amigas. As minhas amigas, eu não queria que
Yasmin... Cuidado, viu, velho, cuidado.
Eu não queria que Yasmin...
Tá pisando em ovo de cobra.
Eu não queria que Yasmin e nem a Lani fosse.
Abre o olho, abre o olho.
Você é otário, moleque!
Eu sou seu inimigo,
moleque!
Mas cuidado, cobra!
Moleque!
Aqui, cobra aqui, ó.
Cobra não, meu amor, eu botei meu top 5, tá
cobra,
achando que eu sou
cobra,
você?
Cobra.
Tá achando que eu sou você? Eu fico com vocês é com isso daí, ó. Você na mão desse daqui, garoto, se toca. E eu falei isso com você,
respeito,
eu falei
respeito.
Isso com você. Tu cala a boca, também.
Respeito.
Cala a tua boca.
Tira o dedo.
Vai tomar no olho do seu cala a tua boca. Que você agora respeita o
teu.
Chama os outros de
novo.
Não, não, não.
Vai tomar
no olho
do
seu mano. Não, não. Agora você tá falando cuidado? Agora você tá falando cuidado? Eles são todos inúteis! Eles são todos inúteis! Agora botei na Lani, eu não botei no
Bim! Cobra
teu cobra teu
cobra inútil, cobra inútil!
Eu tô criança, quem
se aparecer em cima da história do jogo?
Quem falou meu nome no rolê?
Quem se aparecer em cima da história do jogo?
Você que falou!
Eu falei mesmo,
então pronto, filhão!
Deus, em que momento? Em que momento aconteceu alguma coisa pra Lady ficar?
Cara, eu não entendi também!
Cara, isso que eu vi acumulado.
Se... É, porque assim, totalmente não acumulado. Foi proporcional.
Não,
entendeu?
Não foi.
Não foi proporcional aquilo ali, não. E eu fico, eu fico com pena de ver essa situação ali, sabe? Me entristece essa briga deles dois.
Ai,
eu acho que. Eu acho que ultrapassou o limite.
É, mas o Neguebas, né, o Jonathan Azevedo, ele falou uma coisa muito interessante nas redes sociais. Ele falou assim, gente, é isso. A mulher preta com um homem preto brigando, aqui em casa acontece isso o tempo inteiro. Ela levanta a voz, a gente fica na nossa e tá aqui, não sei o quê. Isso tá acontecendo. Agora, se ele partisse pra cima dela, eu ia achar estranho.
Uhum.
Porque não é isso que acontece aqui, a gente fica, deixa a hora da gata se estressar, falar, a gente deixa, escuta e tal. Ele meio que tentou dizer assim, isso não é uma coisa anormal. Isso acontece.
Não, sim, mas acontece que a Lady não era diretamente envolvida na situação, né? A briga era
Yasmin,
por conta,
exemplo,
da Yasmin.
Ter ido no teu pi, eu até entendi. Mas eu acho que a Lady, ela já tava com o negócio guardado. E aí, quando ele fala do voto dela no BIM, aí pronto. Aí vira um barraco generalizado. Uhum. Porque tudo aconteceu porque a Lani contou pra ele, né, que elas tinham pensado na estratégia de votar no BIM pra salvar ali, pra tentar salvar as meninas. E aí, quando ele joga isso na mesa, eu acho que a Lady se sentiu muito ofendida, né? E aí vai pra um outro extremo. E também naquele calor da briga entra essa coisa de, tipo assim, dane-se você e o meu sangue vai ferver e pronto. E berra um, berra o outro.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Outro, eu também... Você acha que é menos uma defesa da Yasmin e mais uma autodefesa?
Eu acho que ela ficou ofendida ali naquele lugar, de tipo, por que você tá falando de mim, do meu jogo, do meu voto, quem é você, eu não gosto de você. Mas a Lady tá desde ontem também nessa coisa do... Desde domingo, né? Nessa coisa de super proteger Yasmin, de... Eu acho que ela pegou
ali
aquilo ali pra baixo
antes.
Da asa dela quando a Vanessa saiu, sabe?
Desde a saída da Vanessa, que ela não engoliu isso, ela já tentou... construir essa briga com o Davi, quando
naquele
a Vanessa
dia,
saiu,
exato.
Ela vai lá no sofá questionar ele, perguntar por que que aconteceu, e ela vai de uma maneira muito furiosa, incisiva. Ela não consegue chegar nesse nível ali, mas deixou, guardou essa situação. E aí, veio
e
agora...
E não consegue porque ele não devolve, tá?
Não devolve,
O que é uma coisa que é muito difícil você discutir com a pessoa que não devolve.
Sim.
É justamente isso que te tira do sério e deixa desse jeito.
Exatamente. Sabe que eu lembrei da discussão da Lumena e da Juliette nesse momento deles, assim, que a Juliette falou assim, não, eu vou ficar sentada. Aí o Gil vem assim, você
levanta.
Senta também.
Se você senta.
Ou as duas conversam em pé, ou as duas conversam sentadas, mas conversam no mesmo nível.
Uh-huh.
Que aí eu quero que vocês estejam iguais. E não uma exaltada e a outra tranquila, porque aí você realmente pode tirar uma do equilíbrio.
Que
aconteceu o que aconteceu.
Mentira.
E aí ele faz isso muito bem.
Faz muito bem. Muito bem.
O que eu acho incrível.
A Pitel tem controle emocional, pois ele também tem. Porque
É impressionante, porque você suportar, você ficar muito tempo sozinho, não é fácil, não.
É muito
com
difícil.
Com todo mundo, porque é isso. Eu entendo essa revolta da Lady exatamente por conta disso. Ela viu uma amiga ser expulsa, ela viu uma outra virar
ficar
alvo.
Ficar sofrida.
E viu uma possível situação que foi construída ser exposta. Que era esse possível alvo com Bin Laden. Então, assim, ela se viu completamente vulnerável na situação. E aí ela...
Reagiu.
Reagiu. Só que o Davi tem esse autocontrole. E aí, o que acontece pra mim que é mais perigoso pro Davi? É que isso reverbera na Cunhã. Que ele tem uma pilar ali com a Cunhã. E ela também se exalta um pouco com ele. E aí, pior ainda, é quando o Matheus se exalta com ele. Porque aí isso quebra um pouco o Davi. Sabe? Porque aí ele quer sair daquele banco, ele quer ir atrás do Matheus, ele quer conversar com o Matheus. Porque ele sabe, poxa, a Cunhã eu já tenho uma certa expectativa que ela vá agir desse jeito, porque ela é assim.
Uhum.
Ele já entendeu, a leitura dela é assim. Mas o Matheus, ele não esperava que o Matheus agisse daquela forma.
É, mas ele cobra um pouquinho dela até, assim, na hora que o Wesley, safadão, né, falou, abracem alguém, eu tava atrás de você e você não me abraçou.
Não, eu acho que também vai pra esse
um
lugar da carência,
tem um pouco quinta série,
né?
Geral ali, né?
E total. Vai muito pra esse lugar da carência. Eles lá dentro já são muito carentes por
total.
Tudo. Por por
total.
Tudo.
Inclusive, me incomoda muito essa coisa que ficam levantando do Davi e da Isabelle como esse lugar do romance carnal, não sei o quê.
Eu também acho que não.
Porque, gente, pelo amor de Deus, por que é tão difícil a gente acreditar na amizade de um homem com uma mulher?
Principalmente uma pessoa que... Isso daí é muito clara. É muito claro, o Davi, ele é uma persona não grata em muitos daqueles grupos.
Sim.
Tu imagina você tá dentro de uma casa, eu me lembro muito da época que a gente tava no BBB e as pessoas não gostavam do meu pai, mas gostavam de mim. Ou então não gostavam de mim, mas gostavam dele. Então assim, é muito ruim você chegar num lugar e as pessoas tipo...
O espanta-bolinho, né?
Uhum. Você não precisa nem brigar com a pessoa, mas claramente ela não é uma pessoa benquista naquele lugar. Então... Porra, óbvio que o cara vai se juntar no que ele tem ali de suporte, de amizade. E aí vão pra esse lado do relacionamento, de tipo... Pô, deve ficar casado, não tem nada a ver, ele tá crente.
Ele já falou, inclusive, essa semana, né? Ele falou declaradamente, assim, eu jamais faria isso com a minha esposa, assim, por respeito a mim, falando sobre questão de traição. É. Então, assim, eu acho muito complicado. Assim, acho que a gente precisa começar a realmente ver a ideia de que um homem e uma mulher podem ser amigos, sim.
Agora, por que não levantavam essa suposição do Rodriguinho, por exemplo, com o Pitel e com o Fernanda, né?
Exato.
Porque ali era uma relação bonita também de amizade entre eles. Eles faziam uma relação lá bacana.
Exato.
Né? De suporte um ao outro e tal. E por que com ele
esse
acontece?
É um outro ponto, né? Que é batido na tecla em todos os lugares que eu vejo, todas as matérias, redes sociais, fala sobre isso. Assim, quando parte do Davi, tudo é distorcido de uma maneira completamente diferente.
Uhum. Ou tem então, um peso, né, diferente, talvez.
Então, que é essa história. Se uma outra pessoa fala inútil dentro da casa, talvez isso passasse despercebido. Como o Davi vem e fala inútil, isso vira um vendaval, uma coisa bizarra. E aí volta a falar sobre o que está acontecendo de discussões por aí fora do BBB, que é isso. Assim, o cara falou uma palavra e todas elas vêm há 57 dias dizendo diversas coisas a respeito desse cara, inclusive palavras horrorosas a respeito dele, e isso não foi pauta dentro da casa.
Uhum. É, pois é. Ó, mandaram até uma pergunta pra gente, ó, Nayara Abreu. Vocês não acham que a Lady está aproveitando a onda dos barracos pra querer aparecer no jogo?
Eu não acho. Eu particularmente
eu
não
acho que ela de fato acha que ela tem algum envolvimento ali com aquela situação.
Uhum.
Nem que seja na posição de amiga que vai defender.
Exato.
Sabe?
Eu acho que a minha sensação com a Lady é isso. Ela ficou sentida com a perda da amiga.
Acho que ela se destemperou porque realmente...
Sentida com a possibilidade que ela viu, quando ele puxa a Yasmin, ela viu uma possibilidade de perder a outra amiga.
É. Não, e de ser exposta também, né?
Se a Yasmin não sai no bate-volta, ela estaria agora nesse paredão. E aí, com risco de ir ou não embora... Mas isso deixaria a Lady ainda muito mais abalada.
Eu perdi as duas primeiras semanas que eu tava viajando de férias. Quando eu cheguei, já tava
o barraco.
Já tava tudo rolando. Elas são amigas desde o início, a Yasmin e a Lady? Elas eram amigas?
Não.
Porque eu não peguei a hora em que isso aconteceu.
Não, elas ficaram mais próximas, principalmente quando o Marcos saiu agora, né? Mas no início, não. Assim,
porque a Lady era muito próxima do
muito
Marcos.
Próxima do Marcos.
Mais sozinha.
Mas assim, não, nunca se desgostaram.
Sim,
nunca se desgostaram.
Nunca tiveram nenhum embate, né?
Mas nunca foram super amigos. Eu acho que a amizade delas começa a estreitar quando... Talvez quando rolou a Parece primeira saindo. Liderança do Buda. Não sei, a segunda liderança do Buda. Que aí aparece aquele grupinho, o Alphaville, né? Que é o Buda, a Lady, a Vanessa e a... O Buda, a Lady, a Vanessa e a Yasmin. E aí eu acho que ali surge uma... Até a Pitel deu uma sassaricada pra ali, mas não rolou. E aí eu acho que ali que estreita e aí vai vindo, não sei o quê. Mas definitivamente, essa chave virou total na hora que a Vanessa saiu.
Uhum.
Total. Ela entrou num modo amiga, amigas ativar. Pra proteger total, assim. Uhum. Eu tenho essa percepção. Não via elas com essa...
E ela é a figura que acompanhou, né? Toda a história da Vanessa ali dentro, né? Ela tava com a Vanessa na hora que a situação aconteceu.
A Lady.
A Lady tava com ela na hora que a situação aconteceu. Uhum. Eu acho...
A Lady? Não.
Não era a Lady que tava com ela? Não, apaga a luz, apaga a luz.
Era Yasmin.
Ah, não. Não,
na hora que elas entram no quarto.
Não, era Yasmin. Era Yasmin e Pitel.
Ah, era Pitel.
É, Yasmin que tava. Tá, por isso que eu falei de Yasmin, porque era Yasmin que tava na porta falando.
Era Pitel. Tanto que na briga que ela tentou puxar ali. Não na briga, ela tentou defender a Vanessa de certo modo, ali naquele primeiro embate que ela teve com o Davi, ela antes disso, ela pergunta pra ele, o que aconteceu? Como é que foi?
Uhum.
Explica. Tá. E aí ela chega e vai falar isso pra ele também.
Uhum.
Mas acho que é uma coisa que já vem, ó. De um barraco antigo.
Uhum.
É, mas eu acho que, pra mim, o estopim é a história da Vanessa, assim.
Total, total.
É, deu uma sacudida geral ali, né?
É.
Misturou um pouco os times também. A partir dali, coincidiu com a saída também do Rodriguinho Apitel, começou a flanar pelos outros grupos, né?
É, e aí, então, eu acho que agora...
começaram a se misturar um pouco. O Buda passou aí lá no quarto do Gnomos. Aí começou a dar uma misturada ali, né?
Eu acho que é isso. Eu acho que eles estão começando a se desmembrar todos.
Acho todos
os grupos.
Acho que tá todo mundo zoando um da cara do outro. Vamos procurar outro pra
todos
dar uma
Todos os grupos alisada. já estão meio que... Eu falo isso desde o início. Pra mim, esse BBB não é BBB de grupo. É BBB de dupla.
De dupla, uhum. Exatamente.
Eles não conseguem manter um vínculo ali, um combinado entre muitas pessoas.
Sempre algum sai fora do que tava...
Sempre dá uma cagada.
Tem sempre uma surpresa.
Bia e Alane, Pitel e Fernanda.
É isso.
Davi
sozinho, com a Isabelle ali de suporte.
Depois que a Alane saiu... Depois que a Deniziane saiu, o Matheus ficou ali patinando.
Também.
O Bim começou a patinar depois que o Rodriguinho saiu, que era a pessoa com quem ele mais se aproximava. Começou também a patinar. A Lady perde o Marcos... E
também.
Aí tenta buscar esse outro
sempre,
apoio.
Sempre acontece alguma cagada. Sempre. E aí as coisas vão se misturando. Tipo, o Davi começou a voltar com as meninas. Aí agora... Inclusive, eles brigaram ontem, né? Por causa do Davi ter falado dessa situação.
Uhum.
Que a Alane contou sem querer do negócio do Bim. Das meninas terem pensado em votar no Bim. E aí jogou isso na briga e eles discutiram. Ontem o Fadas estremeceu.
Ei.
O quarto Fadas. Bota pra gente esse VT aí, pra gente continuar nesse assunto que tá ótimo.
Entendo que o meu erro foi ter usado isso num momento errado. Mas eu cumpri com a minha palavra com você. Eu cheguei pra você, eu falei com você, Alane, eu não vou falar isso, não sou sincerão.
Ah, mas também, Davi, 5 minutos depois.
Eu entendo, mas tipo assim, foi, Alane, você sabe o que é? Olha pra mim.
Eu entendo o meu erro, porque se eu não tivesse te falado, nada disso teria acontecido.
Também.
Entendeu?
Mas tipo assim, ó, entenda também minha posição. Eu tenho uma arma pra usar, eu jogo, você sabe que eu jogo.
Sei.
Eu sou razão, eu tenho uma arma pra usar. Eu ia falar isso bem depois, eu não ia falar isso hoje. Mas só que eu vi 10 pessoas vindo na minha frente, tudo me apontando. Yasmin, Giovana, Lady Ellen, poxa, aí eu fui e usei. Aí deu pra falar.
Mas, Davi, vou te falar, sabe o que eu acho aqui na conclusão?
Eu não vou ficar... Aí eu falei, vai ferver.
Em minha opinião, o meu gostar de você não vai mudar, nossa relação não vai mudar.
Claro que não vai mudar.
Agora, não vai mudar. Agora, eu acho que em questão de jogo, de voto, não vai dar certo, sabe?
Assim, eu gosto muito de ti, mas é inegável que existe uma quebra de confiança, pelo menos um pouco, sabe?
Não, peraí, rapidinho, deixa eu entender, deixa eu te explicar uma coisa, pra vocês. Não foi quebra de confiança.
Peraí,
eu não falei no sincerão, eu te falei.
Davi, isso
mas tu falou,
engraçado.
Davi, falou, sei, Davi, independente.
Entendo, peraí. Entendeu? Eu falei, mas tipo assim, eu não jogo com a Lindy. A informação...
Sei, ah, Davi.
Essa
eu sei que uma hora isso ia explodir. Eu só não queria que fosse agora, porque eu tô no paredão.
Mas é o que eu falei, Davi. Daqui pra frente.
Isso.
Daqui pra frente, como é que vai ser?
Eu não queria falar
Davi.
Isso agora, porque eu tô nervosa.
Eu tô confusa também.
Eu não vou chegar e falar, Davi, não quero falar de jogo, nem falar, Davi, quero falar de jogo. É uma coisa que eu não quero falar agora.
Não, porque
agora.
Assim, eu preciso saber,
eu
sabe?
Eu gosto de ti e por mim,
que assim, se vocês,
um grupo,
é assim.
Mas nossa, eu não quero falar sobre isso agora, amanhã é um dia
olha,
muito tenso pra mim.
Olha, aqui, ó. Perfeito.
Fechou.
Amanhã a gente conversa.
Bora dormir, bora descansar. Mas eu entendi o lado de vocês, tudo bem.
Ah, eu acho que a Alane e a Bia deram uma grande amarelada aí nessa conversa, assim, sabe? Tipo, esse papo de eu gosto de você, mas a gente não vai jogar. Cara, você tá se colocando como alvo. Uhum. Porque você tá enfraquecendo o elo que pode te segurar ali até chegar nos três finalistas, sabe? Então você tá se colocando de uma maneira que tá. Então se eu não vou conversar com você sobre jogo, se eu não sei com quem você vai votar, então assim, como é que a gente vai fazer pra nos proteger?
Uhum.
Se cada um começar a votar no quem quiser sem conversar sobre isso.
Eu acho que elas deram uma excluída ali, né?
Eu acho também que, assim, tem uma diferença. Elas estão muito no lado emocional, até porque a Alane tá no
paredão.
O Davi já esteve outras vezes, então eu acho que ele não tá acreditando que ele possa sair. Porque ele tá muito pensando no
futuro.
A Alane tá meio agarrada ao que será que vem por aí. Então, eu acho que ele já quer uma coisa prática. Então, como é que a gente tá? A gente é grupo, a gente não é grupo?
É muito
vamos
bom,
votar,
né?
Vamos votar junto? Vamos contar voto, não vamos contar? Acho que ele tá querendo uma coisa mais... Talvez seja essa a forma que ele encontre de se sustentar, sendo sempre muito racional. Né? Porque o que
não,
ele falou,
e ele fala,
ele falou,
né?
10 olhando pra mim, me apontando. Então, talvez seja essa a forma que ele encontra. Tipo, ele já racionaliza, ele fala, eu sou razão, eu jogo, eu não escondo que eu jogo. Talvez seja o jeito que ele encontrou. E as meninas, eu acho que elas estão mais, assim, ainda mais
emoção,
preocupadas,
né,
com o paredão.
Elas têm muito medo de confrontar. Uhum. E essa é a verdade, assim, o Davi não tem medo de confronto nenhum. Quando ele diz isso, assim, ah, eu tinha essa arma e eu vi o momento exato pra usá-la, porque é isso, quando tem 10 em cima de mim, eu só tenho uma munição pra fazer isso aqui se dissipar, então eu vou jogar essa munição e aí vai ser, e aí vai ser a bomba que vai, enfim, causar esse caos todo. E aí, a Alane, assim, você vê nitidamente nesse vídeo que ela tá completamente destruída, né? A imagem anterior dela, quando termina o Sincerão pra essa imagem, ela tá arrasada.
Emocionalmente, ela tá, né, muito frágil.
Emocionalmente, com uma imagem de derrotada. E eu esqueço, olhando pra esse vídeo, que o Davi tá no paredão.
Pois é, ele tá fazendo planos pra muito depois de hoje.
Pro futuro.
Não é? Como é que vai ser daqui pra frente? E ela fala, vamos conversar amanhã, depois do paredão, que né, o dia é difícil, vamos deixar pra amanhã pra gente conversar. Né? Então, acho que tem essa diferença. E cada um...
E aí, eu acho que o outro erro de estratégia delas é quando elas chegam nesse ponto de dizer, né, mais uma vez repetindo isso de, não, então a gente não conversa, eu gosto de você, a gente não conversa de jogo, mas eles sabem, elas sabem que do outro lado as meninas são sólidas e elas vão continuar conversando de jogo, em quem elas vão votar e elas vão continuar se articulando para votar, é nesse ponto que elas podem escorregar e, inclusive, ir Bia, Alane, Davi e Cunha no mesmo paredão.
É, eu acho que ali, né, nesse papo, né, eles chegaram meio que pra uma coisa de... As meninas chegam pra uma coisa de... Vamos parar por aqui, né? Eu acho que elas vão nessa intenção. A Bia até fala, não, olha só, desculpa, a gente vai ter que ser sincera, mas eu acho que isso não vai funcionar e é isso. Meio que vão nessa intenção de cortar aquele vínculo, né, que eles estavam tentando fazer, votar junto. Mas aí o Davi contra-argumenta, tipo... Não, eu falei que eu não ia falar, sincero, eu não falei. É. Falou 5 minutos depois, mas tudo bem.
Falou.
Mas eu acho que uma coisa que ele falou ali é muito pertinente. Ele não é aliado da Lady. Ele não tem por que protegê-la naquele momento. Então, assim, é lógico que dá pra entender também o que a Alane fala de, pô, te contei a parada e pedi pra você não falar. E ele falou. Mas eu acho que trair confiança...
É porque a gente estava até conversando um pouquinho antes do programa começar, você até estava comentando, né? Quem não devia ter contado
era
quem era o amigo, né?
Né? Acho que para início de conversa, era ela. Eu acho que vira uma bola de neve você... Por exemplo, eu tenho um amigo, aí ele me conta um segredo. Eu falo assim, Silvério, deixa eu te contar um segredo. Mas, pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Aí se você contar, você é o ruim... Não, fui eu que abri a minha boca e falei.
Exatamente.
Eu errei.
Ela confiou em você.
Eu errei.
Eu, como geminiano, não guardo segredo de ninguém. Então, assim, quem quiser me
contar,
sabe
nada.
Que em algum momento vai sair.
Eu errei. Então, acho que naquele momento ali... Mas entendo ela, pô, caraca, deixa você falar.
Não,
nossa. Entendo. Dá pra entender os dois lados, né?
Quem nunca, né, contou pra alguém alguma coisa e se frustrou e se decepcionou por ter
exatamente.
Vazado.
Não
tem jeito.
Não tem. E eu acho, assim, o outro lado tá torcendo muito por esse momento em que nenhum deles entre no paredão. Sabe? Nesse momento que tá lá o Michel, a Alane e o Davi, ainda é uma misturada da casa. Né? Ainda tem cada um de um lugar, do puxadinho, né? Do pipoca. Mas assim, eles estão torcendo pra chegar o momento em colocar só a galera do contra.
Fada.
Do Fadas, exatamente.
Total, não. O pessoal do Gnomo tá...
Porque essa é a grande estratégia que eles
Fernanda,
têm.
A Fernanda, a Pitel, o Bin que joga sozinho, né? Mas assim...
A fala da Fernanda com o Michel dizendo: ah, eu acho que você tinha que ir pro paredão. Porque você, amigo, você é forte, amigo. Gente, ela jogando o menino
na
encruzilhada.
Sua personalidade, não tem como não chamarem.
Meu
você
Deus
tem
do céu, se esse garoto sai hoje, mostrem esse vídeo pra ele, pelo amor de Deus.
Não, e ele...
Mostra
isso
aí.
É isso aí, eu vou mesmo.
Ele acreditou. Opa!
Tadinho. Né, porque assim, cara, você encheu uma bola ali, mas...
paredão, você tem que fugir, você não tem que ir. Eu não entendo.
Tem que medir força no paredão,
não,
né?
Mede não, mede de outro jeito.
Tem que saber.
Mede os outros, né?
Se, é, porque se... lá dentro a realidade tá tão distorcida que eles realmente não têm como saber não quem tem. É que tá. Eles sabem que voltou do paredão, mas aí vem o discurso do meu amigo, Tadeu, beijo pra você, que Tadeu diz... Quando você volta, nem sempre é sobre você.
É,
mas... Muitas vezes você volta, mas isso aí não é porque o público te aprova. É porque ele rejeitou. Então aí dá aquele nó. É. E eles que estavam tão felizinhos que voltaram, já fecham...
Não tem jeito, gente.
É? Exato. Teve um paredão, inclusive, nesse lugar de falar, ah, o Davi. Teve um paredão de que a Cunha teve muito menos votos pra sair do que o Davi.
É tudo uma grande especulação, né? Então, quando a Fernanda fala isso pro Michel, quando o Davi tem esse posicionamento de não, vamos ver daqui pra frente. Quando a Alane se nossa senhora, se espreme até virar uma microbolinha de medo, tudo é um...
É porque essa conversa dela com o Michel é tão surreal. Porque ela, ao invés de se colocar assim, tipo... Eu, por exemplo, já bati num paredão... Voltei, tô ilesa. Então, assim, podem me colocar, porque eu acho que eu sou forte.
Uhum.
Então, me coloquem no... Não, amiga, vai você. Tá?
Ela foi certa e ele comprou um papo que, pô, não era pra ter comprado, né? Bom, mas enfim. O dia amanheceu na casa, os passarinhos cantaram e tudo maravilhoso. E aí, as minhas lady acharam muito interessante, muito bom. Fazer... Não sei, tem uns comportamentos meio estranhos no quarto. Magia. Vamos ver.
Bagunça aqui, Lady, ó. Travesseiro no chão. E a cama da Bia tá muito bagunçada?
Nem reparei.
Não. Imagina. Viu como tava arrumada a minha cama?
Tá chato.
Vou deixar bem bagunçada, porque é a minha cama que eu durmo. Vou deixar essas roupas aqui em cima, que eu gosto. Pra de manhã escolher o que eu vou usar.
Ana Clara, me explica.
Por que será,
hein? As pessoas esquecem que estão sendo filmadas?
Meu Deus do céu, quanta infantilidade.
Porque ele tá de cabeça coberta. Então, assim, pô, ele não vai ver que fui eu que fiz isso. Ou mesmo que... Mas todo mundo vê, gente.
Cara, eu... Olha...
Eu só acho incrível que ele não sai desse quarto. Eu acho maravilhoso. Assim, pode acontecer o que for, ele tá lá...
Na cama dele.
É, que nem o Marco já cantou essa pedra lá atrás. Amigas tão chateadas, saiam vocês.
É.
Ele não vai sair.
É.
Aí, ao invés de sair, faz o quê?
Bate a porta.
Bate a porta. Acha ruim.
Cara, eu acho que não... Eu acho que é muito isso, assim, de perceber que ele não sai do eixo dele.
Sim.
Ele não sai.
Tem que ser uma outra... Se, né?
E aí, as meninas entraram pra um lado de tipo, não, a gente vai tirar ele do sério. A gente vai... Mas eu não acho que esse seja o melhor jeito.
Porque aí, isso que a Fátima tá falando, assim, todo mundo tá vendo que tá filmando. Aí ela faz todas essas atitudes, o garoto realmente acorda, se revolta, dá uns gritos, aí ela vai lá na sala reclamar pra todo mundo que o Davi tá gritando com ela. E aí fica de novo todo mundo contra o Davi, só que ninguém sabe o que provocou essa gritaria toda se tivesse acontecido dessa forma.
Eu acho que vai um pouco além. Isso aí é você mexer numa coisa que o Marcos falou isso também, eu acho. Quem foi que falou? Foi a Yasmin que falou? Que queria que ele saísse do quarto? Uhum, que queriam conversar pra ver se alguém descia pra ele sair do quarto. O Marcos falou assim, ele tem tanto direito de morar aqui quanto qualquer um.
Por que que ele vai sair? Sai você, sai outra pessoa que quer sair. Essa coisa da porta, da luz, não sei o quê, eu acho que isso mexe num lugar de tipo... Todo mundo pode morar aqui.
É, não era pra você estar aqui.
Todo mundo pode morar aqui, todo mundo... Pô, aí, caraca! Uma coisa é, se ele fizesse isso, se ele batesse a porta sempre, mesmo que fosse sem querer, e aí ela vai lá e faz de propósito, só de raiva... Tudo bem. Na minha edição teve muito isso. Na minha edição teve isso. Meu pai esquecia que as portas lá batem muito, tá, gente? Só pra vocês entenderem, isso aí é uma coisa que todas as edições têm barraco por causa disso. Todas. Porque as portas são feitas para bater. Elas não são feitas para ficarem abertas. Então elas têm uma alavanca que elas puxam e elas batem. E é um barulho horroroso, principalmente quando você está dormindo. Na minha edição tinha muito isso. Meu pai saía e ele não lembrava. E aí a porta, blau, e toda hora ela batia. E aí... Às vezes ele saía e falava, putz, esqueci. E tinha alguém dormindo no quarto. Até o momento que um outro participante resolveu começar a bater a porta de propósito. Uhum. Enquanto meu pai tava no quarto. Só de raiva. Aí tudo bem, aí eu entendo, entendeu? Tipo, é infantil? É, mas... Uhum. Chumbo trocado.
É.
Exatamente. Ok. Mas aí não vamos reclamar quando vier os comentários do tipo, mimada. Porque as atitudes, por mais que a pessoa não... E aí, eu vou falar assim. Por mais que a pessoa não seja mimada aqui fora, as atitudes ali dentro, do que está sendo filmado, desse tipo de comportamento, me dá a impressão de que é uma pessoa mimada. É uma pessoa que quer o quarto para ela, que a pessoa que incomoda ela não sai do quarto, então eu vou fazer um inferno até essa pessoa não aguentar ficar aqui dentro e eu ficar com a minha cama.
Uhum. Então, eu acho que é muito louco, né? Porque... vai ultrapassando um pouco a coisa do jogo. No sentido de, tipo assim... Como é que eu vou explicar? Por exemplo, tem uma... Eu acho que todo BBB tem uma coisa da cartilha ali, meio... Uma regra que não existe. Que é, por exemplo... Entre os participantes, tá? Na hora da festa, na hora que tá rolando um show, uhum. Vamos ser felizes. Ai, vamos dançar, vamos brincar. Eu te odeio, mas vai ter uma música que o cantor vai falar, se abracem, aí a gente vai se abraçar. E... que legal! Sabe, tipo assim, eu acho que tem essas coisas de um consenso geral velado ali.
Uma etiqueta.
É, ninguém precisa falar. Mas aí, nesse momento, vamos ser... Caraca, vamos ser adulto. Uhul, a gente se ama assim. Estamos nessa situação aqui chata, te detesto. Quero votar em você, quero que você saia.
Mas não impede da gente brincar e se divertir no show.
Sabe, e aí eu acho que essa coisa do quarto também entra nisso. De tipo, eu te detesto, mas tua cama é do lado da minha. Tá bom. Vamos dormir, então.
Eu acho que essa questão do respeitar o sono ali é uma
coisa. Exemplo, mas é isso, vamos dormir.
É isso,
vamos
por exemplo, conviver. Banheiro, te detesto. Vamos supor que ali no banheiro você tem o teu shampoozinho e eu tenho o meu. Eu te detesto. Eu vou chegar lá e vou derrubar seu shampoo? Não, teu shampoo tá ali. Não te detesto, mas vou deixar teu shampoo aí.
Uhum.
Teu ovo, detesto você. Aí a gente tá na xepa, tem dois ovos meus e dois ovos seus. Eu vou comer os quatro? Eu acho que entra nessa coisa, sabe? É meio que a etiqueta ali, ó, da galera.
Da convivência.
Da convivência.
Mínima.
Não adianta você virar pra pessoa e falar que quer que ela saia do quarto. Porque você já tá indo além. Tá indo além. Uma coisa é tu brigar no gramado, outra coisa é tu...
E aí isso volta pra conversa da Pitel com o Davi. Quando ele diz... quando ela questiona, assim... Toda vez que acontece uma briga, você amanhece o dia fazendo a coisa... não é porque acontece uma briga que eu vou deixar de fazer...
O almoço,
O que eu já costumo fazer, do que eu faço da minha própria casa. Então, assim, não é por causa... Vou continuar seguindo a minha regra de etiqueta, que eu sempre faço.
Uhum. E as pessoas comentam muito sobre isso lá na casa, né? Principalmente em relação ao Davi. Sobre essa coisa da cozinha. Eu lembro que, na época que o Rodriguinho ainda tava, o Nizam... Lá no início do programa, os meninos ficaram, tipo... Meu Deus, a gente brigou com ele e cortou nosso cabelo.
Gente, o episódio da máquina de lavar... Aquele episódio que ele tirou a roupa e a máquina já tinha parado e tal. E aí o outro fala, mas eu coloquei, não sei o quê, não sei o quê.
Quantos minutos?
Foi lá discutir, não sei o quê. Aí depois a Pitel, amigo, não sei o quê. Ele...
Não, mas o Bim foi o único que eu me lembre que no dia que brigou, aquela briga horrorosa também, não comeu a comida dele, foi fazer... Falou, não posso comer a comida do cara.
Pô, uma vacilo.
Uma vacilo aí. Eu briguei.
E é isso.
Fiquei assim, na cara, agora vou comer a comida que o cara fez? Não, vou fazer meu ovo lá. E fez lá a comidinha dele.
E tudo bem se comesse.
tá certo.
Uma coisa é outra coisa.
Mais
sabe?
Ou menos.
Mas eu entendo.
Eu acho que também é muita cara de pau, assim.
Não, eu entendo.
Nunca você se oferecer pra fazer alguma coisa, aí briga, mas na hora do conforto de... Então tá bom, então vou comer.
É isso.
Não, eu não comeria, então. Eu iria
isso, eu entendo, exatamente. Se comesse também...
Ou então faz a trégua geral em determinados momentos.
Ah, olha só. Tudo bem pra você? Eu sei que a gente brigou e tal, mas eu posso comer?
É, exato. Acho que aí tudo bem. Você perguntando...
Eu sei que você não fez pra mim, você fez pro coletivo. Posso comer?
Ele pode falar, não.
É.
Não. Você brigou comigo?
Não fiz pra você.
Não fiz
pra
você.
Não contei com você.
Pode todo até mundo comer. Você. Agora, se der um problema depois, tô uma caganeira, aí não quer dizer que a culpa é minha.
Ah, eu, hein? Bom, mas falando de Bin, ontem ele também... Ontem não, acho que foi hoje já, né? Conversou com a Fernanda. Eles foram conversar, pra dar uma lavada de roupa suja também, né? Que ali aquela situação tá meio...
É.
Fica ali, amigo, não ali, fica. Né? Volta, não, calma. Vamos ver essa DR.
Você não tem direito nenhum sobre a minha história. Você não pode narrar a minha história.
Não, não tem ninguém que tem direito.
Lá.
Fernanda, você falou,
lá.
Mas você falou que a Alane levou pra casa inteira
não.
A sua situação com
Olha
ela.
Olha como você tá confundindo as bolas.
Você falou pra mim, cara.
Eu posso falar o que eu falei? Você tá confundindo todas
tá bom.
As histórias.
Tá
você tá
bom.
Confundindo todas as histórias. O que eu falei claramente foi que quando ela levantou no primeiro sincerão que eu era falsa por eu ter mentido sobre o meu jogo, porque eu já sabia, ela já sabia desde o começo que eu tinha votado nela e na Giovana. Só que eu não sabia. Aí que começa a minha história com o puxado. Aí que começa. Você não tem nada a ver com isso. Você não pode nem se participar,
Fernanda,
você não sabe disso.
Você falou que a Alane levou pra muita gente essa história pra casa inteira.
Não!
Você falou pra mim aqui, cara. E tinha mais gente ainda. Você
falou. Foi o
lance
falou. Do falsa só.
Mano, você falou que ela levou essa história.
Foi o lance do falsa só.
Fernanda, eu só
foi
falei.
Foi o lance do falsa.
Fernanda.
Você que levou a minha história pro outro quarto.
Não, não.
Foi o lance do falsa só.
Você falou que ela pegou essa situação, levou pra outras pessoas ficarem contra você.
Não, sobre o lance do falsa. Sobre o lance do falsa. Você tá perdendo toda a linha de
não
cronologia.
Não perdi, você falou pra mim.
Cronograma.
Você falou, ela fez a fofoca
a
sobre mim. Ela falou sobre mim. E eu falei assim, simplesmente, Fernanda, você tinha o sincerão pra falar dela. Não,
não
era
eu tinha o sincerão pra falar sobre uma pessoa fofoqueira que pegou a minha vida e levou pra um outro grupo que eu não aprovei até hoje.
Você acha que você tá certa? Você tá
não,
certo.
Não é certa. Você tá ouvindo a história
acho
totalmente
tá
errada.
Não, você tá
não
certo.
Eu não tô certa, não, Bin.
Tá certa.
Eu não tô certa. Então tá bom.
É que nem eu falei pro Rodriguinho, mano. Você nunca vai aceitar. Você
tá.
Nunca vai aceitar. Ele, a
tá.
Mesma coisa, ele tinha a mesma opinião. Você nunca quer ouvir, Fernanda. Você sempre tá certa, mano.
É. Temos arestas ali pra resolver, né? Tem uma mágoazinha ali, né?
Pois é. Eu não... Eu não entendi essa volta dessa amizade. Porque assim, uma semana antes, acho que foi no paredão do Rodriguinho. Não lembro, eu sei que a Fernanda mesmo tava tentando, eu lembro de uma situação dela tentando convencer a Raquel a votar no Bin. Que tava rolando um movimento ali, né, dela, pra conversar com a galera, pra tentar votar no Bin pra proteger alguém. Não sei se era o Rodriguinho, não lembro. Logo depois eles fizeram as pazes.
Uhum.
Então eu não entendi muito bem o que aconteceu, em que momento eles voltaram para fazer as pazes, porque eles estavam com um estranhamento já.
Acho que é uma questão de contar voto, né? E de pensar o seguinte: se o outro lado se junta, fadas e puxadinho, fica ruim para pro lado dos gnomos.
Sim.
Então acho que ela começou a tentar atrair ele de volta,
uhum,
para ver se controlava um pouco a questão do voto dele. Embora ele, daquela outra vez com o Marcos, tenha saído fora do combinado, quem sabe, né, numa próxima vez, eu acho que ela... Mas eu acho que ela continua com o pé atrás.
Vocês não acham
mas
que isso é muito arriscado?
É.
Porque, assim, eu já percebi que todas as vezes que as meninas tentam fazer uma aproximação, né, as meninas e o pessoal que eventualmente acaba jogando com elas, uma galera, na verdade, toda vez que a galera tenta dar uma aproximada, ouvir o que o Bin tem a dizer e tudo mais, sempre que ele sai do recinto, as pessoas falam, não dá pra confiar totalmente não, hein. Não, porque ele é fofoqueiro, ele leva, ele vai falar, não sei o quê. Eu acho muito arriscado, vocês não acham?
Eu acho, mas no caso da Fernanda, eu acho especificamente assim, a única pessoa que ela realmente protegeria de fato é a Pitel. Por mais, e aí por isso essa questão de eu quero atrair as pessoas para poder contabilizar votos e fugir do
sim,
paredão.
Sim.
Que eu e a Pitel, a gente consiga escapar do paredão. Os outros, para mim, é tudo boi de piranha. Pra mim, os outros é tudo. Na primeira oportunidade, eu jogo, e como ela fez com o Michel.
Uhum. Ela só quer juntar gente que possa reforçar o que ela vai oferecer como aposta daquela semana, né? Eu acho também que ela, o fato dela ter ido pro paredão e ela ter ficado muito tensa, e ela é uma mulher inteligente, ela tá vendo que saíram várias pessoas dos gnomos. Uhum. Eu achei que ela deu dois passos atrás no jogo dela. Eu achei que ela deu uma segurada para não ficar tão em evidência. E ouvindo, relembrando aquelas mensagens que, né? O ideal é você fugir do paredão, como
total.
Você não vai testar. E eu acho que ela tá fazendo isso. Porque você vê que ela parou de ser votada.
Foi.
Ela parou de ser votada. Ela, em outros momentos, ela poderia ter entrado em várias discussões. Ela era mais ácida no início.
Ela saiu do foco, né? Total,
ela saiu. Assim, isso tem do foco eu acho que tem dois aspectos. Um, que pode ser bom, porque ela vai se poupando e vai chegando mais lá no top 10, no top 5. Uhum. Ou outra, que possa gerar um desinteresse na história dela. E ela ficar, passar para coadjuvante quando ela teve momentos de protagonismo. Mas eu achei que ela mudou bastante, assim.
É que esse momento de protagonismo dela fez com que ela crescesse muito.
É.
Né? As pessoas começaram a ver muito da Fernanda e defender ela, ao ponto de ela era, inclusive, nas pesquisas, ela era uma das que provavelmente teria saído naquele paredão. E a coisa foi mudando nos últimos 3 dias antes de chegar ao paredão, em que ela realmente cresceu por conta desse protagonismo.
É.
Olha, gente, vou me despedir do pessoal do Multishow rapidinho. A gente segue no G-Show e no Globoplay. Vocês que estão aí ligados no Multishow, conectem nas outras plataformas, que o nosso papo vai até às 9h30, tá bom? Beijo pra vocês. Vamos seguir nesse papo da Fernanda. Eu acho que com a saída do Rodriguinho, né, que eu honestamente olhava muito ali como o zangão da colmeia, mesmo ele, às vezes, nem se colocando nesse lugar, eu percebia que eles tinham um respeito muito grande por ele, seguiam muito o que ele falava. Eu acho que com a saída dele, a Fernanda meio que foi para esse lugar.
Sim.
De voz mais ativa ali, sabe? Uhum. Eu acho. E aí eu não sei se ela tá tentando comandar mais as coisas, sair um pouco para observar.
Mais bastidor, né?
Sair um pouco
tá
pra observar. Porque antes, realmente, foi uma excelente observação que você fez, Fátima. Eu acho que ela realmente era um pouco mais...
mais reativa logo. E agora ela tá mais, né?
Eita!
Ó, pergunta pra Fátima. Edson mandou. Pergunta pra Fátima Bernardes. Pra quem é a torcida dela? Tem uma torcida definida, Fátima? Um
Edson,
grupo?
Edson, eu ainda não tenho uma torcida. Mas é assim, eu tenho assim quem eu acho que vai estar numa final, pelo que eu vejo. Só que a cada semana muda, né? Mas
pois é.
Nesse momento...
Não conta. Que a gente
Edson,
tem essa pergunta no final.
Ela que manda. Ela falou pra não contar. Graças a Deus, ela falou pra eu não contar.
Edson, não. Edson tentou antecipar aqui o negócio, hein? No final, a gente vai ver o pódio.
Ah, então tá bom. Então eu vou dar meu pódio,
Edson. É, no final. A gente tem uma planilha enorme aqui que a gente pergunta pra todo mundo todos os dias.
É, claro. E tem um ranking,
então,
claro. Assim,
não, hein?
É, Edson. Aqui Edson.
É quase um bolão, tá? Aqui é quase um bolão, Edson. Segura a onda
qual
aí.
É o prêmio?
É o final do MesaCast.
Não é hoje que tá rodando.
Ovo de Páscoa.
O final do MesaCast, Mas tem algum spoiler, tipo assim, gnomos, fadas?
É, do vamos seu dizer primeiro que eu lugar? Gosto mais dos independentes.
Dos independentes?
É.
Tá, entendi. Tá, já temos umas opções ali pra trabalhar. E você, Silvera?
Eu tô restringida, eu também. Eu tô mais.
Mais dos independentes. Tá.
Tô mais nos independentes, os... Norte, Nordeste.
Tá bem popular essa opinião das independentes. Mas eu acho realmente,
eu falei,
assim,
né?
Que... É. Mas eu acho realmente que a galera do Gnomo agora tá tentando se organizar. Eu acho que o sonho da vida deles é um paredão só de fada, né?
Sim. Com certeza.
Sim.
Sonho da vida deles.
Esse é um...
Eles quase conseguiram agora, vai.
Foi por pouco.
Tipo assim, se a gente levar essa consideração, né? Meio que quase foi um paredão de fadas.
A gente também tá conversando como
Michel,
se tivesse definido.
O Michel é meio café com leite, né? Você não dá... Tá? Já?
A gente também tá conversando como se tivesse definido, é isso?
Esse paredão?
É.
O que vocês acham que vai acontecer?
Não, eu não acho.
Acham que vai acontecer?
Eu não acho, assim, eu tô bem confuso. Eu tinha um pouco mais de certeza antes dessa confusão toda, sabe? Eu acho que essa confusão toda fez uma divisão.
Essa do Sincerão.
Do Sincerão. E essa divisão que eu falo é muito mais... É uma divisão, mas é uma união de torcidas.
Tá.
Pode prejudicar um dos participantes, assim, sabe?
Entendi.
Mas eu tinha a impressão de que estava muito definido. Para mim, assim, o Michel era fora exatamente por conta dessa coisa do filme e tal. Acho o Michel realmente, assim, uma figuração no meio disso tudo. Acho que tem um pouco de canastrice ali do Michel nesse lugar de que alguém que ganhou muitas oportunidades num papel, mas que não soube aproveitar
ganhou
isso.
Ganhou provas.
Né? É, ganhou várias provas.
Gente, caso o Michel saia hoje, né, ele, dessa edição, já é a pessoa que mais...
Ganhou.
Ele ganhou mais de R$250.000.
Olha só.
Só de provas que ele ganhou.
Então, nesse
mais
ponto...
Mais que o terceiro lugar do...
Pra mim, nesse ponto...
Já tá melhor que terceiro lugar.
Que bote horrível.
Já tá no pódio. Se ele sair hoje, ele já tá no pódio.
Pronto. É, nesse ponto, por isso que eu coloco ele no canastrão nesse sentido, né? É, que ele teve muitas oportunidades de fazer um grande jogo.
Uhum.
Sabe? E ele foi se iludindo, achando... Essa fala dele com a Raquel é maravilhosa, que ele fala assim... E a gente deve estar arrasando, né? A gente, imagina, a planta
faz isso. Se a gente estiver arrasando lá fora, vai ser tão gostoso então, assim, jogar isso aqui. É muito bom, o sotaque dele é lindo.
É isso que o ator canastrão faz, né? Assim, ele acredita que está arrasando e, na verdade, não está acontecendo. Então, para mim, estava muito definido. Eu acho que a Alane só figurava ali nesse paredão, mas ficava realmente entre Davi e Michel, e eu acho que o Michel sairia. Mas depois de ontem, com a força da união das torcidas, eu acho que a coisa vai ficar um pouco mais abalada.
Mas acho que continua entre os dois.
Continua entre os dois. Acho que a Alane tá
figurando. A Alane tá de figurante, né?
É.
Se realmente estiver... Eu sempre acho muito legal quando em algum paredão o Tadeu chega e dá um... Fulano, isso aí não tem nada a ver contigo. Sabe?
É.
Um paredão triplo, assim, chega e já excluiu um.
É, tipo, não sofre.
É, tchau, beijo. Porque é bom pra eles também, né? Se eles souberem usar, porque também não dá pra confiar, não dá pra jogar todas as fichas nessa informação.
Porque pode ser simplesmente por conta dos outros dois adversários serem muito fortes.
Exatamente.
Não porque você é tão superior e as pessoas te amam tanto que não votariam em você.
É, tipo isso. Meu Deus!
Meu Deus do céu!
Olha!
Eu pensei que vinha alguma ordem que.
Não, que eu tenho que visitar.
Que isso, gente?
Tudo bem?
Convidado especial, a gente vem aqui.
Que chique! Ah, conta. Quer um negócio? Quer uma cadeira?
Não, vou fazer igual.
Que você vai... O que você vai falar hoje pra eles lá, assim, pra dar um susto
conta
neles?
Conta aí algum negócio,
conta aí uma fofoca.
Vai falar...
Então deixa eu falar isso. Bu. Pronto, é isso que eu falo.
Vai ter... Você está eliminado.
Quem? E é isso. Rapidinho entra e fala assim... Vem, querido, vem.
Ou eliminada.
Ou eliminada. É. Venha, querido. Só venha.
Mas tá pegando. A gente bateu o recorde de votação até agora. Impressionante.
Ah, mas as pessoas devem estar votando muito. É legal, é isso. Tem que votar.
Porque é isso que a gente estava falando agora. Tipo, esse protagonismo da Fernanda que aconteceu próximo do paredão dela. Uhum. O que foi o grande azar ali? Foi a bendita discussão da Deise, da história.
Da Denisiane.
Eles agora estão discutindo até...
Qualquer coisa. E a gente estava comentando aqui mais cedo, que é muito engraçado.
Eu fico imaginando
quando
tiver 70 dias, 80.
Aí sabe como eu vou votar? Morto.
Infelizmente, já não tem mais maneira.
Essa edição,
não,
vou te
sabe
falar.
Que é muito louco?
É pros fortes.
A gente estava comentando como eles estão usando o Sincerão como uma arma, assim, de dominação total.
Gente,
sendo que o programa está 24 anos no ar.
Sabe como vai ser o Sincerão da semana? Semana que vem, a gente já resolveu.
Quero saber.
Quem é o palito de fósforo, quem é o garfo e quem é a caneca.
Que eles vão inventar de qualquer jeito.
Eles vão pirar, imagina.
Ah, eu tô aqui tentando. Não, palito de fósforo, eu tava pensando aqui, ele solta o fogo e sai correndo.
Garfo.
Que nessa semana teve. Mas
eu
garfo,
e o garfo.
O garfo não deu
esperta.
Pra imaginar, não.
Fica esperando. E a caneca?
Que espeta.
Não dá. Mas se a gente fizer isso, vai funcionar.
É, porque
eles vão
depois
Porque se você fizer alguma coisa pedindo uma lógica, eles não vão compreender. Porque
eu
acho que eles já estão tão...
Eu sou caneca, por quê?
Eu
sou caneca.
O que eu fiz
por que você me fez com a caneca?
Eu sou muito mais garfo.
Mas eu tô esperando um sincerão... Porreta mesmo.
Calma, da outra vez... Não me provoca.
Não. Ah, gente.
Não me provoca. É sério?
Eu sou fósforo! Não, sabe por quê? Da outra vez, eu lembro que quando teve um sincerão mais lúdico, logo depois você veio com o das cartas.
Foi.
Ah, é. Não, porque então, o lúdico assim, não dá pra ser toda semana.
Não,
é pra respirar.
Não,
O das cartas
mas
foi.
Bom, mas
de acordo desse lúdico que veio, não foi nada.
E aí o das cartas... foi lúdico. E o que adiantou, né?
Não, o das cartas foi cruel.
Uma graça.
O das cartas foi uma das coisas mais cruéis que eu já vi.
Foi
agora,
ótimo.
Agora tem
eu chorava.
É o então, isso que eu ia perguntar,
então,
né?
Assim, a Vanessa saiu, era a nossa vegana.
Uhum. Sim.
Então agora a gente pode fazer uma prova que eles vão estar abraçados na salsicha.
Gostei.
E vai ser uma prova de resistência seara.
Respeito. Viu, gente?
A gente não podia fazer com a Vanessa.
Tá vendo?
Não, imagina a imagem da Vanessa abraçando uma salsicha.
Não ia ser
legal.
Não ia ser legal.
Se bem que eles têm a linha
vegana.
É incrível. Então, é mas não é incrível a gente ia fazer.
É, ela abraçada na salsicha então, mesmo vegana,
mas,
não.
Mas fala, é só zoação essa história de arrumar outro quarto? Porque.
Que
ou
quarto?
Você vai
botar. Aonde? Aonde? Quem falou?
Que quarto?
Que quarto?
Não, gente.
Essa informação privilegiada.
Não consegue acompanhar.
Em vez de fechar um quarto, porque já tem cama suficiente, você mandou trocar a roupa de cama do quarto que talvez eles achassem que ia ser fechado.
Essa é nova.
Essa
eles inventaram
esse
bem.
Esse é novo fake news, Fátima.
Gente, não, essa não. Não tem condição. Gente, vocês inventam umas coisas. Como é que a gente vai trocar a roupa de cama? Vai, vai cagar a decoração?
Não, gente, troca de roupa de cama hoje? Teve?
Ah, não, mas toda
semana
então,
tem.
Então, só que aí alguém viu. Agora eu vou esquecer o nome, gente. Poxa, eu leio muita coisa, né? Mas assim, que... Ué, mas por que que eles estão mandando arrumar, sei lá, tem quantos agora? 13?
Ah,
por que que mandou arrumar 14 camas?
Tem 14.
Então, quem mandou arrumar 15?
O Tadeu tem aquele negócio, agora vocês
serão tantos.
Coitado, ele pula toda hora, volta um, a gente traz o outro.
É uma loucura.
Ele não acerta um.
Tadeu, já é difícil apresentar o programa, precisa tenta fazer a matemática.
Não é nossa, não.
Complicado. Ó, a Maria mandou...
Diz que tem uma cama a mais sendo preparada.
Ah, lá, mandaram aí, eu li.
Pronto, a Maria mandou uma mensagem. Boninho vai ter paredão falso. Pra deitar a pessoa da cama...
Se eu falar que é falso, pode ser fake.
Né? Tá.
Então, fake, falso...
Não, mas você, em geral, você divide com a gente quando é falso.
Sim. O público tem que saber.
Ele vai avisar.
A gente gosta de...
Maria, do Rio de Janeiro.
Se for fake, é falso. E falso, eu aviso se for fake.
Pode ser, tá? Pode ser. Tudo pode acontecer, não dá pra saber. Agora, gostei dessa história da prova agarrados na salsicha, que vai ser do jeito que o povo tá pedindo, né? Um BBB
raiz.
Né? Que vocês não gostam quando eles passam uma vergonha.
Vamos jogar a aguinha e o vento. A aguinha e o vento.
Bota na frigideira.
Olha lá. O Dourado tá olhando. Vai ter maldade.
Aí, ó, viu? Vai ter.
O exaustor pra sugar.
Vai ter. Nossa senhora. Lógico, salsicha tem, né?
Cachorro é quente, exatamente.
Cachorro quente.
Bom, tem mostarda, tem ketchup.
Agora, eu acho que uma prova de líder. Uma prova de liderança e eles sozinhos, eles vão dar um gás bom. Porque a última prova de resistência foi em dupla, né? Que foi a Bia e a Isa. Então acho que eles vão dar um gás bom. Estamos torcendo para que vocês fiquem muitas horas, tá?
Tá,
querido, vocês não estão assistindo, mas vamos ajudar
colaborar.
A gente.
Sem
tá?
Dormir,
vamos colaborar. Sem dormir, né?
Eu não quero que o pessoal do ex me enchendo pra dizer, piscou o olho!
Meu Deus. Sem dormir,
roncou, fulano roncou.
Pelo amor de Deus, gente, colabora aí. Mais uma.
Pega um frame, falei, fechou, piscou o olho. Piscou, gente.
Demétrios mandou. Aproveitando a presença do Big Boss, Boninho, teremos quarto branco?
A gente já tem um monte de quarto colorido. O branco
é tão... Tão triste,
já
tão
tá tendo coisa demais, né?
Muito, né?
Eles já estão produzindo bastante, assim.
Já estão produzindo.
Não tá nem precisando de quarto branco nesse momento.
Sabadão eu tava preparado pra relaxar.
Né?
Paz.
Aqui,
Aí acontece.
Paz.
Nunca tem paz, não, gente.
Calma.
E ontem, depois do sincerão lúdico... Poxa,
foi tão bonito.
E aí, de repente...
Foi ideia do Dourado. O Dourado é que pensou. Falou, Boninho, a gente vai fazer uma coisa calma. Fazer um cineminha pra
isso. Mas não adiantou, né?
E eu ainda, depois, no final, falei, pô, a gente podia botar uma pimenta, assim, esse filme de terror, esse filme. Mas nem isso precisou.
Não precisa. Normalmente, eles não precisam.
Foi de muita ação, né?
Os filmes foram de...
Foi de muita barraco. Pós-filme foi muita ação.
Pois é. Agora... Quando
lutas marciais.
Campeões de bilheteria.
Quanto tempo falta pra gente fechar um dos quartos?
Não tenho a mínima ideia. Quanto tempo falta?
Eu acho que já dá pra fechar um quarto.
Isso que tá gerando
uma panela.
Sabe?
Fechar agora.
Fechar mais
a galera
perto.
Quer fechar o quarto?
Fechar um puxadinho, entendeu? Aí desce a galera.
Nossa, ia ser
uma confusão.
Com consequência...
Lívia,
a gente tá pensando nisso.
Queremos prova de resistência com consequência para os eliminados.
Vamos pensar. Olha, como é que funciona, né? Toda quinta-feira que a gente decide...
A prova da semana seguinte.
O que vai acontecer na dinâmica.
Uhum. Assim, a nossa dinâmica de...
Então a Lívia deu uma ideia aí pra gente. Pode ser que a gente...
Quer dizer, quem fosse eliminado receberia alguma punição.
A ideia é toda porque o Tadeu explica isso...
Antes.
Na quinta-feira. A gente tem uma dinâmica com a equipe que a gente só decide como vai ser o paredão
e
todos os movimentos.
Quem diga quem contra golpe, essas coisas.
Se na próxima prova vai ter veto, alguma coisa. Na quinta, a gente deixa para sentir
pra
o calor
ali,
em cima da hora, para fazer. Então, tá, pode ser que teremos consequências.
Eu
não,
acho
gostei.
Ótimo também. É. Que nem antigamente, gente, né, quando saía. Tem gente que desiste muito rápido, né? Assim,
é
quando saía
então,
primeiro.
Então é isso, você falou. Pode ser, e tá direto no paredão. Isso resolve um monte de.
Um monte de problema, né? Rapidinho.
Às vezes eu acho que rola isso. Ah, eu não tô em risco, eu vou.
Não quero não, vou ficar não.
Aí sai.
Monta um monte de coisa.
Tá no paredão.
Então, na época que eles pegavam os. Como é que é? Pergaminhos?
Então.
Né? E aí tinham consequência. Vai não tá com nada, vai não eliminar.
Teremos.
Bom, Lívia.
Cantinho de hot dog premiado.
Arrasou,
ou não.
Lívia. Arrasou.
Ou
não. Tá aí um bom prêmio pra dar pra eles.
Tá vendo?
Meu Deus do céu. É. Que povo esfomeado. Mas é porque a Xepa tá mais rock and roll esse ano, né?
Mas foi um pedido do público, que foi. Uma Xepa mais pesada. O público falava.
Gente, eu adoro cozinhar.
Eu também.
Eu daria. De 10 naquela xepa.
Eu também, daria de 1.000.
Antes de você chegar, eu falei que eu não ia fazer frio na cozinha, mas se fosse naquela xepa, eu acho que
eu nunca achei. Eu de 1.000, gente.
Pois
tem
é,
tudo.
Não.
Que isso?
Fazer
tem
ali.
Tudo, mas é tudo pouco, né, Boninho?
Não, mas é tudo pouco porque eles compram. A conta tá de como eles compram, que a
Fátima,
gente não
controla. Fica de bom humor com fome, né?
Que eu não fico de bom humor com fome. Eu já conversei com pessoas que participaram,
mas assim,
que já me disseram.
E fora tem várias coisas que acontecem na semana.
Gente,
é
muito pouca muita comida. Festa.
É,
muita
tem festa. A festa, tem o almoço do anjo, não sei o quê.
Davi comeu no hambúrguer lá e comeu uns 8.
Exatamente.
Não, ainda
não vai
com
gastar
ele, né?
O ovo dele tão cedo.
Não precisa de ovo. O cara come, então, assim... Mas o que acontece, eu acho que... Como eles não estão acostumados a fazer compra...
Uhum.
Então, eles se enrolam na hora da compra. Não é.
Imagina, outro esqueceu de açúcar.
Então, eles sempre se enrolam.
Assim, é falso que não tem comida. Tem comida bacana. Mas,
Não, a comida... Ok, mas assim, todo mundo fala que é pouquinha quantidade.
Esclarecendo isso aí pra vocês,
contar,
tá?
Dourado, posso contar, ah, posso. E pode? A gente ainda dá um carinho. A gente dá sempre um pouquinho mais.
Pois é, gente.
Que bonzinho, gente.
Esclarecendo isso pra vocês, tá?
Vem mais essa irmã.
Esse drama aí que eles fazem.
Mais
a gente tá com fome.
Vem mais um limão.
Eu tô contando biscoito de água e sal.
É isso.
Isso é tudo onda, tá, gente?
Ah,
eles não têm comida, sim, em abundância. Por quê? A xepa, se fosse pra comer... com abundância, ficava no VIP.
Você arruma pra ficar no VIP. Vira líder.
Vira líder e você fica no VIP.
Gente, eu vou deixar vocês nesses 15 minutos. Pra vocês.
A última mensagem, então, hein?
É.
Stênio mandou. Boninho, vai ter repescagem?
Repescagem.
Não, né? Pelo amor de Deus.
Não, gente, pra quê?
Vocês estão inventando.
Não, nem casa de vidro.
Não, tô... Ih,
casa de vidro.
Tô inventando moda.
Isso era fake.
A gente tá pensando no ano que vem. Ih, não, posso falar do ano que vem. Deixa eu ir embora.
Calma.
Tá bom, vou ajeitar.
Beijo.
Boninho dentro da casa ia brigar com todo mundo, porque as pessoas iam contar e ia contar pra todo mundo as coisas.
Não, a gente tem que sentar numa mesa de restaurante, que ele habla mesmo.
É, no restaurante é
bom. Mas aí a gente não conta nada pra ninguém.
Beijo
pra vocês.
Tchau.
É, gente, eles têm que pilotar um programa agora, ao vivo.
Um paredão.
Cara, o que será que vai acontecer?
Você sabe que eu só aceitei porque eu vi que acabava até 9h30, dava pra chegar na minha casa, né? Porque eu não posso.
Você sabe que eu só trabalho nesse programa porque eu moro pertinho.
E dá
e
tempo
aí eu
de
venho...
você chegar, né? Pois é.
Pô, peraí.
Eu confesso que eu não sei se eu tô ansioso pelo momento assim. Se o Davi sair, qual vai ser a reação? Ou se o Davi ficar, se a Lady vai mesmo jogar as malas dele na piscina, como
ela falou
prometeu.
Isso, é?
Ela
perguntou se podia, né?
É, mas ela meio que diz assim, se ele ficar, a mala dele vai pra piscina.
Eita, minha mãe.
Aí a edição que se vire amanhã.
Meu Deus.
Não, essa madrugada.
Olha, eu acho que isso é o tipo de coisa que eles falam que não fazem.
É, né?
Eu também acho que não faz, mas eu tô pagando
eu acho que não.
Pra ver. Então, porque... eu deixaria o Davi pra pagar pra ver se essa mala vai pra piscina ou não.
Vai que, né, gente? Do nada, um barraco em plena terça-feira. Ia ser novo. Terça-feira, geralmente, não é muito dia de barraco, né?
Não.
Eles
estão mais comovidos. Estão
mais sensíveis.
Estão pensando em como é que vão recompor com aqueles, com aquelas, né?
Aquela dinâmica. Falando nisso, a gente podia dar umas previsões aqui, né? Por exemplo, Alane saindo. O que vocês acham que acontece? Qual o principal fator ali de...
Eu acho que...
O principal fator...
Não, acho que o grupo do Matheus, da...
As fadas, né?
As fadas, com o Davi, vão tentar se juntar mais pra se proteger, porque vão ficar muito em minoria, né? Porque eu acho que o Buda, a galera tá transitando mais pro outro lado.
O gnomo, é, o gnomo, né?
Então, acho que aí eles vão ter que ficar muito, muito mais próximos.
Eu acho que o Davi que se cuide quando a Alane sair, porque se ele tem medo de barata, a Bia vai virar uma barata perdida. Louca na casa, porque ela não vai saber o que fazer, assim. Porque é a única pessoa com quem ela conversa, com quem ela se relaciona. Então, se a Alane sai, ela fica a pessoa mais vulnerável de... Ou eles resgatam ela, o pessoal do Fadas, traz ela de fato pro jogo e faz ela acordar e dizer assim, olha só, se a gente não agir agora, a próxima é você. Ou a outra galera vai dizer, então vem pra cá, que você é a nossa próxima boi de piranha.
É.
A gente vai te usar um tempo pra depois te jogar no paredão.
E se o Davi sair?
Nossa, aí eu acho que vai crescer muito a galera do gnomo. E eles já vão começar a olhar pros outros todos como podemos botar qualquer um aí que agora vai.
Exatamente.
Porque vai dar uma ideia de que eles estão muito fortes. E eu acho que...
E querendo ou não, o pessoal das Fadas tem o Davi como uma grande força. Então, se o Davi sai, todos eles vão começar a ficar apavorados.
Porque eles acreditam que o retorno do paredão é aquela história. Retornou porque é forte, né? E ele, como ele retornou, acho que de 3, né?
Ai, eu já perdi a conta, porque ele já foi para umas bate-voltas.
É verdade, e aí... agora já não sei. Mas eu acho que foram 3.
Eu acho que foram 3, acho que é só o
3 paredões que ele foi?
Não tenho certeza, não.
Confirma aí pra gente, pesquisem aí quantos paredões o Davi já foi? Quarto. Não, esse é o quarto, tá
esse
certo?
É o quarto.
Esse é o quarto. Tá certo. Pois é, bom, eu acho que o Davi, além disso que vocês falaram, ainda tem um ponto, né? Porque daí as pessoas vão fazer o quê?
Vão ter que se encontrar um outro pra...
Tem que achar um outro pra pegar pra Cristo.
Pra Cristo, exatamente.
Tem muita gente que tem ali nele aquele dispensa de voto.
Mas eu acho que o segundo alvo dessa galera é a Bia. Davi saindo, a Bia vira um grande alvo.
Eu não vejo a Bia sendo muito votada.
Ela não é muito votada, mas ela incomoda muito pela postura dela.
Ah, é?
Pelo comportamento dela, né? Aquilo que ela tanto fala. A minha alegria incomoda, a minha maneira de falar incomoda. Então, assim, eu acho que o Davi saindo, quem eles vão focar pra tirar é... Ah, eu não quero essa menina aqui.
É, eu acho que as duas.
Eu acho que a Lani mais até. Acho que a Bia, eles já aceitaram. Sabe aquele jeito dela? Até falei isso, até o Rodriguinho tava falando sobre isso quando ele tava lá no estúdio, né, lá no BBB Eliminação, ele tava conversando sobre como essa energia, essa euforia da Bia no início deixou todo mundo tipo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí depois todo mundo falou, ah, tudo bem, né, assim. É o jeito dela. Então talvez eu acho que o Davi saindo, eles mirem na Alane. E se o Michel sair?
Deixa eu sair, fica tudo do mesmo jeito.
Igual. A Raquel vai chorar. Vai fazer tanto diferente.
A Raquel vai ficar triste.
A Raquel vai virar. Pode ser que haja uma reação da Raquel, né? Depois que se o Michel sair, talvez como a Lady acabou acontecendo depois que o Marco saiu.
Será?
Não sei, eu não tenho muita confiança nisso. Não é uma aposta minha.
É uma suposição. Vai que.
A Raquel até agora tá prometendo entrar nesse jogo.
E eu fiquei chocada que eu li um negócio falando que a Lady não tomou nenhum voto.
Até agora?
Até agora?
Ela bateu um recorde: 11 paredões. 11 paredões.
Bom, mas o Rodriguinho também não tinha tomado nada até ir pro paredão, né?
Mas engraçado... Não,
acho que ele já tinha tomado voto.
Voto?
Um voto aleatório, sabe?
Assim. Mas engraçado. Eu acho que a Lady, mesmo não tendo recebido nenhum voto até agora, e mesmo com todo o rebuliço de ontem, ela ainda não é uma figura que as pessoas mirariam. Sabe?
Dentro da casa?
Dentro da casa.
Eu também acho que não. Eu também acho que ela não vai pro paredão.
Nem mesmo pelo Davi.
Não, eu também acho que não. Eu acho porque que ela não, não vai.
O Davi vai continuar no foco da Yasmin.
Vai. E eu acho que o Davi tem essa coisa nele, assim, de que por mais que tenha tido toda essa confusão, ela não é uma rivalidade direta, assim. Ele ainda consegue, de alguma maneira, entender o que aconteceu ali, sabe? Então, pra ele...
Tá tudo bem.
Ela só vai virar um alvo mesmo quando já estiver na reta final.
É, que aí...
Porque também tem essas outras estratégias, né? A gente vai tentando eliminar todos os fortões jogando eles no paredão pra ver se sai com alguém, um forte com outro forte, e assim como tentaram fazer em várias edições, né, de colocar quando a Jade vai lá, vamos ver eu e tu no paredão, ah, vamos colocar agora Manu e Prior no paredão, pra gente ver então, pra ver se os dois fortes vão se eliminando, assim.
É, vai botando um embate entre os dois que as pessoas fazem apostas, né, dentro da casa.
É. Pra ir ficando os mais fraquinhos, que aí a disputa
que
fica...
eles imaginam,
é,
né?
A disputa fica...
É, eles imaginam.
É.
Que eles adoram fazer isso, né? Bom, depois daquela situação, né, uma bateção de porta, uma loucura, apareceu um novo produto no mercado. Vamos ver se vai dar certo.
Cansado de acordar atrasado para os seus compromissos? Adquira agora mesmo os despertadores com a tecnologia Lady Min. A tecnologia Lady Min utiliza o famoso método de batida de porta várias vezes e acendimento repentino de luzes. Com ele, você acordará mais cedo para arrumar a casa, fazer um bolo e não se sentir mais um inútil.
É, você é inútil.
Olha. Adquirindo agora o despertador, você ganha inteiramente grátis um CD com 10 horas de gritos da Lady Ellen para ajudar a relaxar. Ligue já.
É de gama, meu querido. Um beijo pra você. Acho que só você vai querer comprar esse produto. Gente, vai ficar tão pau da vida. Tão pau da vida se me acordassem assim,
né? Sono é sagrado, né?
Ai, agora chegou o momento.
Ai,
Edilson, Edson? Esqueci. Edson.
Acho que Edson, é Edson.
Acho que é Edson.
Edson.
É Edson, não é?
Ah, o que perguntou?
É o Edson.
É.
Chegou a hora do pódio de vocês.
Deus, que surpresa.
Um, dois e três. Quem vocês acham que vocês querem?
Olha. Tem que pensar que essa é a radiografia de
agora,
hoje,
agora.
Né?
É coisa de 24 horas, gente.
É aqui,
porque
né?
Esse programa é uma loucura.
Eu acho que fica Davi, Isabelle e o terceiro lugar. Eu acho que vai ser ou Fernando ou Pitel.
Configuração.
Eu acho que um gnomo vai chegar lá e eu acho que é uma das duas.
Uhum.
E eu acho que essa amizade, se ela permanecer, vai levar os dois pra final.
O Davi e a Isabelle.
Eu acho.
Então, teve muita gente que veio aqui e inverteu essa posição. Colocou a Isabelle como campeã e o Davi como segundo lugar. Mas você acha que não?
Acho que não. Acho que se chegarem os dois, pelo que eu vejo hoje, eu acho que assim, se ele superar todos os outros paredões que ainda virão, uhum, né? E que ele certamente estará em outros, eu acho que isso vai dando uma força para para essa... Agora, isso hoje, né, gente?
É hoje.
Se amanhã a bateção de porta for a dele, se amanhã enfiou, né, mandou a torta, aí muda.
Se sair hoje do paredão.
Mas hoje, pelo que eu vejo ali, eu acho que essa amizade, as pessoas gostam de ver essa amizade. Eu acho que o fato dela trazer ele um pouco para a realidade, o fato dele ali com ela confessar que queria que ela tivesse abraçado,
uhum,
trazer uma humanidade que ele diz, eu sou razão, eu sou, né?
Ah,
eu acho
sim.
Que essa parceria pode ir levando os dois. E acho que o Fernanda e o Pitel estarão nessa final.
Ah. E você, Silvera?
Eu concordo com a Fátima nas duas primeiras posições, assim. Uhum. Eu também sou bem Davi no primeiro lugar,
uhum,
Isabelle em segundo, principalmente por conta dessa amizade, por conta dos VTs deles, assim, de... Hoje eu vi uma coisa linda que foi dos dois conversando, que ele perguntava assim, o que, que você usa na tua pele? Sabe, ela fala, copaíba com andiroba, não sei o que. Ele fala, não, fala a verdade, Isabelle, você usa alguma coisa.
É, eu vi que ele
assim,
perguntou.
Eu acho muito... E ela não se ofende com isso, de jeito nenhum, ela trata por igual e aí, uhum, conversa, então eu acho isso muito genuíno, muito bonito, mas o Davi se torna o meu primeiro lugar, porque em termos de jogo, e aí eu não tô falando de afetividade, não tô falando de território, não tô falando de, né, de onde somos, nordestino, não tô falando disso não,
uhum,
tô falando
não,
que em termos de jogo, o Davi tem se mostrado o jogador que mais movimenta nessa casa.
Sim, e o mais, é, mais frio, que se mantém mais nas posições.
É, essa,
né,
coisa é do craque do jogo.
É jogador de BBB, né?
É, ele é um grande jogador de BBB. Pra mim, de todas as edições, é um dos maiores jogadores de BBB, uhum, que eu tenho visto, assim. Porque ele realmente consegue passear por todos os lugares, tomar suas posições e causar situações pra que a edição fique interessante, sabe? Uhum. Então, nesse ponto, eu acho que ele funciona muito bem. a Isabelle por conta dessa amizade, mas também por ser uma mulher de uma extrema posição em tudo que ela diz, tudo que ela pensa. Ela também não dá para trás, ela não está se escondendo atrás de um grupo ou atrás de uma pessoa. Né? Ela está tomando as decisões dela a partir do que ela acredita que de fato seja. E aí, a Bia, para mim, ficaria em terceiro lugar, porque eu acho que ela tem um carisma e uma coisa que é isso, é exatamente essa palavra, o carisma. Eu acho que ela tem um carisma que faz com que as pessoas gostem dela, mesmo que ela seja tão
elétrica,
tão agitada e tudo, mas eu acho que ela tem um carisma e tem uma ingenuidade e tem uma verdade do que ela pensa sobre tudo isso. Ela olha para aquele lugar como se realmente fosse um lugar maravilhoso, como se fosse um paraíso, mágico. Como se fosse mágico. Né? Ela está num parque de diversões naquele lugar e ela está vivendo tudo aquilo com toda a intensidade que ela pode. Eu super compreendo ela, sabe? Eu acho isso lindo, maravilhoso. Então, para mim, seria Davi, Isabelle e Bia.
Bota na planilha, gente! Bota na planilha, lembrando que vale 24 horas. É. Mas se eles acertarem, vão ganhar. Gente, obrigada! Amei vocês aqui hoje. Foi muito legal.
Eu quero dizer que eu estava triste, porque essa é uma da edição que eu não tinha sido chamado. Quer dizer, eu tinha sido chamado várias vezes, mas eu não pude aceitar. Eu estava trabalhando muito. Mas eu já estava assim. Fala.
Voltem.
Tá.
Porque
mas
tem
eu tava sofrendo, eu falei, pô,
é
uma edição que eu não vou participar.
Não, eu já tava achando esquisitíssima, tá?
Não é.
Porque todas as edições, nos primeiros dias, eu já entrevisto
eu,
já,
eu vou logo jogar aqui, eu já tô enciumado que o Marcos Veras, meu amigo, não me chamou ainda pra entrar nessa casa.
Absurdo.
Porque eu não conheço o tamanho dessa casa, tá? E não me chamaram ainda, e eu quero saber se isso não vai...
Marcos Veras mandou Marcos mensagem no nosso QR Code aqui. Ó, fica aí pra você, ó, Veras. Gostou? Sendo, ó... exposto aqui ao vivo. Eu? Chama Silveira.
Eu quero também.
Fátima
um novo
também.
Encontro. Quero um novo encontro.
É,
com Vera,
Fátima aí. Também. Vambora. Eu, hein, bobeira?
Isso vai virar uma lista de quem quer entrar na
eu
casa.
Também.
Já pensou quanta gente já não perdeu?
Nossa, senhora. Voltem.
Tá bom.
Tá? Voltem, que a gente tem até o final do programa todos os dias aqui. Vocês são mais que bem-vindos. Adorei vocês aqui hoje. Amei.
E vamos ver, né?
Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem que liberar eles pra gente poder ir pra casa pra assistir, gente.
A caneca a gente leva, né? Eu tô sabendo.
Ai. Gente, eu quero ver quem é que vai falar não pra Fátima. Beijo!
Ai, gente, minha caneca, tô levando, adorei!
Beijo!
Ai, querido!
Ai, vamos brindar!
Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.